Após algumas conversações iniciais, novamente eu dou as boas-vindas aos queridos amigos, colegas aí de todo o país que estão trabalhando nesta tarde de sábado neste workshop que tem como tema neuroplasticidade e a filosofia clínica. Vamos conversar hoje com algumas áreas do conhecimento humano. Vamos conversar com neurologia, com neuropsicologia e filosofia clínica. Em tudo isso, em vários momentos, vocês observarão que vamos entrar na filosofia pura. Isso se faz cada vez mais necessário quando trabalhamos estas questões. A obra que nós vamos seguir como uma conversação, além das imagens, vamos trabalhar muitas imagens aí, hoje já estão selecionadas para que a gente possa aprofundar, vem de dois pesquisadores, o Rick Ransom, Hanson e o Richard Mendius, são colegas da área da neurologia e da neuropsicologia, que durante, tem uma longa história, um longo estudo na área da meditação, na área do budismo, e eles escreveram uma obra que hoje é uma das obras de referência no tema, uma obra corajosa, bem escrita, muito bem fundamentada no que eles colocam. Toda a obra é repleta de citações de médicos, neurologistas, neurocientistas, médicos, como fundamento do que eles estavam colocando. E eles fazem uma homenagem a Buda, ainda que, claro, nessa obra de 2009, ambos os autores dizem, olha, não temos como saber exatamente como era a mente de Buda, mas temos muitos indícios de como funcionava, do que se passava, do que havia, não apenas com ele, mas com vários dos grandes mestres da humanidade. No princípio da obra, os autores colocam: uma descoberta revolucionária na ciência revelou recentemente que o cérebro do adulto permanece aberto a transformações ao longo da vida. E de fato, isso é uma descoberta recente. Até há pouco tempo, na área da neurologia, na área médica, não era assim que se pensava essa questão. Havia um princípio segundo o qual haveria uma parada nessa etapa, e a partir daí não haveria mais esse desenvolvimento, essa transformação. E agora se sabe que não. Pesquisadores do mundo inteiro, em muitos hospitais, lidam com isso. É um horizonte muito bonito que se abre. Seguindo a leitura, embora no passado muitos profissionais da área tenham afirmado que a mente seria apenas a atividade do cérebro, hoje podemos ver a relação entre essas duas dimensões da vida sob uma nova perspectiva. Se considerarmos a mente como um processo personificado e relacional que regula o fluxo de energia e informação, perceberemos que realmente podemos usá-la para transformar o cérebro. A questão é como a concentração da atenção e o direcionamento intencional do fluxo de energia e informação pelos circuitos neurais são capazes de alterar diretamente a atividade e a estrutura do cérebro. O segredo é conhecer as etapas a serem seguidas usando a consciência para promover o bem-estar. Bem, vamos recuar um pouco. Essa discussão que ele coloca aqui não terminou ainda. Ela tem muitos capítulos aí à frente. De fato, durante muito tempo, a medicina considerou a mente, o pensamento. Isso que você está pensando numa linda praia, você está pensando em tomar um café enquanto nós temos essa aula. Muitas pessoas, muitos médicos acreditavam que, e aí medicina de um modo geral, que se o cérebro fosse desligado, a pessoa morresse, esses pensamentos não teriam como prosseguir, não teriam vida própria. Assim a medicina se pautou ao longo de todos esses essas décadas e séculos. No entanto, e os próprios autores aqui da obra começam a reconsiderar, porque a neurociência está se deparando com algumas questões instigantes a respeito disso. Não são poucos os pesquisadores que hoje já não possuem mais essa certeza. Quer dizer que se o cérebro morrer, a pessoa tiver um acidente vascular e vai a óbito, e o corpo é enterrado, não são poucos hoje os neurocientistas que dizem: olha, estamos lidando com alguma coisa que pode ter desdobramentos de outra natureza. A mente pode prosseguir, mas pode prosseguir como? Ela pode prosseguir para onde? Estaríamos falando aqui de um misticismo, de uma crença religiosa? Não, não se trata disso. E não é nem nesse sentido que a mente prossegue. Há muitos princípios em torno disso, assim como a voz, você emite um som. Você já fechou os lábios, você não está mais emitindo som, mas dependendo de onde essa voz é emitida, o eco a propaga, lhe dá uma sobrevida. E de acordo com outros sons que surgem pelo caminho, esse eco pode produzir novos sons. Ah, de maneira similar, em alguns contextos, isso pode, é plausível e teoricamente defensável que ocorra com o pensamento, com a mente humana. Mas esse não seria um único princípio de propagação. Há outros, veremos aqui durante o estudo. Agora, preciso retornar ao início da nossa aula de hoje, quando conversei com vocês e perguntei se vocês acreditavam que numa caminhada por uma pequena aldeia, como o centro florido de uma cidadezinha como Gramado, a pessoa, ao pensar coisas bonitas, ao imaginar que em poucas horas estaria diante de um fondue com um bom tinto à mesa, uma música agradável ao fundo, eu perguntei a vocês se os pensamentos poderiam mudar estados somáticos, como por exemplo os elementos cardiorrespiratórios ou elementos hormonais, e a resposta de alguns colegas foi sim, que isso ocorre. No entanto, do ponto de vista da filosofia clínica, não é uma resposta correta. Não é pelo caráter universalizante dela. Algumas pessoas, dependendo de outros fatores que estão em andamento, por exemplo, uma pessoa pode estar gravemente enferma, usando a linguagem médica, tá? Pode estar, por exemplo, com um infarto no miocárdio ou com alguma dor crônica que a impeça de caminhar sem um grande desconforto, e por vezes o pensamento nada pode contra essas questões, por mais que a pessoa se empenhe. No entanto, pessoas que passam pelas mesmas condições às vezes possuem uma grande influência no pensamento, a ponto de poderem sim modificar estados somáticos bastante importantes. O quanto cada pessoa consegue administrar isso para mais, para menos e os contextos, isso é o tema do nosso estudo de hoje. É para onde vamos caminhar, é para onde vamos verificar esses elementos. Prosseguindo a leitura, então, as relações sociais que estabelecemos modelam nossas ligações neurais que formam a estrutura do cérebro. Isso significa que a maneira como nos comunicamos altera os circuitos do cérebro, ajudando especialmente a manter o equilíbrio da vida. Bem, não se trata hoje de uma aula de neurofisiologia propriamente, não é? Já tivemos em outras ocasiões aulas inteiras sobre isso, no qual foi explicado desde o funcionamento do sistema nervoso, as subdivisões do sistema nervoso. No entanto, aqui se trata de partirmos já do pressuposto que os senhores têm uma informação prévia desses elementos básicos, né, para irmos além disso. O que esses especialistas farão nessa obra, que são da área da neurologia, quer dizer, da área médica e da área da neuropsicologia, é uma conversação muito difícil que eles fazem entre a sabedoria oriental, sobretudo budista, e toda aquela beleza, toda aquela profundidade, a área médica na qual eles estão inseridos, que é uma área que vocês compreendem, sabem como ela funciona, como ela se desdobra, não é? Ela é mecânica, ela vai observar como os neurônios se comunicam e tudo mais, e a existência. De vez em quando vocês verão que eles caminham fortemente por elementos budistas transcendentais e, ora, eles caminham profundamente para os aspectos darwinistas, mostrando inclusive como o cérebro evoluiu. E a conversação em torno desses dois itens, olha, não é tarefa simples, mas é como eles conduzem esse estudo. Esse prefácio, ele é feito pelo Dr. Daniel Siegel, uma das grandes autoridades em neurociência, um dos pesquisadores mais importantes na área hoje, com muitas obras publicadas. Prosseguindo então o trabalho, os autores colocam: este livro trata de como acessar o cérebro para criar mais facilidade, amor e sabedoria. Ele explora a interseção historicamente sem precedentes da psicologia, da neurologia e da prática contemplativa para responder a duas questões. Primeiro, que condições cerebrais propiciam os estados de felicidade, amor e sabedoria? Segundo, como você pode usar a mente para estimular e fortalecer esses estados cerebrais positivos? Bem, então vamos recuar aqui e ver o que eles estão colocando. Duas questões eles vão se ocupar, não é? Quais são essas condições cerebrais desses estados e como podemos alcançá-los? Vamos conversar isso com a filosofia clínica, ok? O Richard, ele é neurologista, e o outro autor é neuropsicólogo. Vamos então diretamente ao que eles colocam. A constituição completa do cérebro de Buda ou de qualquer outra pessoa provavelmente não se conhece, mas temos avançado muito no que se refere a como estimular e fortalecer as bases neurais para a alegria, o caminho, o carinho e estados mentais profundamente reveladores. Logo nos primeiros capítulos, eles nos localizam existencialmente na questão. Então é colocado: quando a mente se transforma, o mesmo ocorre com o cérebro. Vejam a afirmação importante do ponto de vista da pesquisa. Esses autores assumem que, se nós modificamos o nosso estado mental, seja pensando coisas bonitas, pensando coisas tristes, ou nos inundando com paixões de várias naturezas, segundo eles, o mesmo vai ocorrer com o cérebro. Segundo o psicólogo Donald Hebb, quando os neurônios queimam juntos, ligam juntos, a atividade mental de fato cria novas estruturas neurais. Como resultado, mesmo sentimentos e pensamentos passageiros podem deixar marcas permanentes no cérebro. Assim como uma chuva de primavera deixa pequenas trilhas em uma encosta. Motoristas de táxi de Londres, por exemplo, cujo trabalho exige memorizar inúmeras ruas tortuosas, desenvolvem um hipocampo, região especial para o registro de memórias visuais e espaciais, maior, uma vez que essa parte do cérebro é mais solicitada. Todas essas citações que eles fazem, esses exemplos, vêm com o autor, né? Então eles colocam aqui Maguire e a pesquisa onde ele colocou. Depois, ao final do livro, essas obras são todas citadas. Conforme você se transforma numa pessoa mais feliz, a região frontal esquerda de seu cérebro se torna mais ativa. Essa região frontal esquerda, se você levantar a sua mão esquerda e colocar do lado esquerdo da sua face, é ali, ok? Região frontal esquerda. O que passa na mente molda o cérebro. Dessa forma, você é capaz de usar a mente para melhorar o cérebro, o que beneficiará sua existência, bem como as pessoas com quem se relaciona. Vou parar o gravador para fazer algumas colocações com vocês. Prosseguindo os trabalhos, então, após essa conversação, todo o nosso trabalho de hoje eu optei por uma linha mais cética, uma linha mais ligada às vertentes clássicas da medicina e bem menos em direção a áreas que especulativas. Hoje há muita especulação em torno do tema das neurociências, das pesquisas, das neuroimagens que temos, e é muito cedo para termos conclusões maiores. Nós estamos há 20 anos a neurologia não era nem uma pálida referência do que ela se tornou hoje, uma das áreas mais desenvolvidas da medicina, mas os trabalhos são incipientes. A complexidade do cérebro é tamanha que nós estamos ainda tateando algumas áreas. Toda aquela parte, por exemplo, central, que é a parte mais densa do tecido cerebral, onde há estruturas muito condensadas e complexas, nós ainda sabemos pouco sobre isso e sobre a inter-relação delas. Então o trabalho precisa se pautar sim na área da pesquisa, mas com as prudências, não é? E os cuidados que caracterizam, aliás, tudo o que fazemos aqui em filosofia clínica. Prosseguindo então aqui o trabalho, ele estava falando então sobre a transformação da área cerebral, e então entra uma série de dados importantes, não é? Por exemplo, um dos dados que eu anotei aqui: o número de combinações possíveis de 100 bilhões de neurônios disparando ou não é de aproximadamente 10 a milionésima potência, ou 1 seguido de 1 milhão de zeros. Em princípio, essa é a quantidade de possíveis estados do cérebro. Para estabelecermos um paralelo, o número de átomos no universo é estimado em somente cerca de 10 a 80ª potência, ou seja, é menor do que isso. Claro que esse é um número que pode ser discutido e questionado de várias formas, mas ele serve como uma ilustração das possibilidades que temos quanto aos caminhos do que ocorre nos hemisférios cerebrais. Esses pesquisadores colocam um testemunho logo de início que tem se tornado muito frequente em pesquisadores da neurociência. Olha o que eles escreveram: acreditamos que há algo de transcendental envolvendo a mente humana, a consciência e o caminho do despertar. Você pode chamar isso de Deus, Espírito Santo, ou não dar nome algum. O que quer que seja, parece estar além do universo físico. No entanto, já que não pode ser provado, é importante e coerente que os princípios da ciência, considerá-lo como uma possibilidade. Posto dessa maneira, cada vez mais, estudos mostram quanto a mente depende do cérebro. Por exemplo, à medida que o cérebro se desenvolve na infância, a mente o acompanha. Se o cérebro sofre alguma lesão, a mente é prejudicada. Mudanças sutis na química cerebral causam alterações no humor, concentração, memória. Meyer, Kendall, 2004. Em todas as colocações, eles sempre fazem acompanhar dos trabalhos dos médicos e pesquisadores da neurociência. Então eles prosseguem dizendo: o cérebro é a condição necessária e proximal suficiente para a nossa mente. mas é apenas proximalmente suficiente, porque o cérebro se encontra alojado em uma rede maior de causas e condições biológicas e culturais e é afetado pela mente. Ninguém sabe exatamente como o cérebro gera a mente, ou de que modo, conforme afirma Dan Siegel, a mente usa o cérebro para formar a mente. Vou repetir essa frase final. Ou como, conforme afirma Dan Siegel, a mente usa o cérebro para formar a mente. Ou seja, eles deixam a pesquisa em aberto aqui, pessoal. Muito, eles abrem o horizonte e dizem, vamos pesquisar. Que a postura, não é, do pesquisador propriamente é essa. Agora, o que diz a filosofia clínica sobre essa parte até aqui? Ela diz que o cérebro, quando ele está funcionando, ele vai produzir a mente, assim? Ou a filosofia clínica dirá, não, a mente já existe, ela se aloja no cérebro e a partir dela se desenvolve à medida que o corpo vai se desenvolvendo? Ou ela diz uma outra coisa? Não, quanto a essa origem, há muitos caminhos. Por vezes poderá ser de uma forma e por vezes de outra. No entanto, para além dessa questão, considerem que existem tantos outros elementos periféricos, vocês estudam os âmbitos das categorias, estrutura de pensamento, exatamente porque nas imediações deste corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, há muitos elementos de corporeidade que às vezes são extremamente atuantes em nós. Muitas questões que são que transcendem o corpo aristotélico e que o influenciam. Isso se refere, por exemplo, à cultura, à tradição, às vezes às movimentações existenciais dentro de uma família, são coisas que podem até alterar muito mais às vezes do que o próprio cérebro e o que está ali com ele. Por isso a prudência é sempre importante. Bem, então eles colocam que há mais de 2000 anos, um jovem chamado Siddhartha, ainda não iluminado nem conhecido como Buda, passou muitos anos treinando a mente, portanto o cérebro. Na noite do seu despertar, ele olhou fundo para a própria mente, que refletiu e revelou as atividades ocultas de seu cérebro. E ele viu tanto as causas do sofrimento como o caminho para se libertar dele. Então, por 40 anos, vagou pelo norte da Índia ensinando a todos os que estivessem dispostos a ouvir sobre como acalmar os impulsos da ganância e do ódio para viver com integridade? Como manter a serenidade e concentrar a mente para enxergar o que está por trás da desordem e desenvolver uma percepção livre? Em poucas palavras, ele ensinava virtude, atenção plena e bom senso. Vejam, virtude, atenção plena e bom senso. Esses são os três pilares da prática budista, assim como as fontes do desenvolvimento psicológico e da realização espiritual. Entramos então agora em conversação com a filosofia, além da filosofia clínica. Do ponto de vista filosófico, o que Buda estava fazendo era algo que ele, nas pesquisas dele, constatou, não é? Após muito trabalho, e o trabalho de Buda, de Siddhartha, é belíssimo, não é? Alguns de vocês conhecem, têm leitura, e sabem a profundidade e a beleza que ele nos legou. E, quanto, sobretudo, quanto à filosofia pessoal dele, que ele esparrama pelo horizonte, achando que isso poderia servir para outros, não é? Provavelmente sim, provavelmente serve para muitos, não para todos. Para muitas pessoas, a aprendizagem da virtude, da atenção plena, do bom senso, ou essa questão da serenidade e de não ter ganância, para muitos isso não é producente, é nocivo. Algumas pessoas não têm isso como caminhada e nem se interessam por isso. A estrada delas é outra, não é? Como filósofos clínicos, sabemos que não se trata aqui de defender um caminho em detrimento de outro, não é? Mas de mostrar e conversar esses caminhos, essas questões. Muitas páginas depois disso, eles abordam um tema muito presente nos nossos dias. Qual é a origem do sofrimento? Por que nós sofremos? Vejam, aqui nós temos vários colegas de várias áreas, nessa tarde de sábado, pesquisando esses assuntos. Se eu perguntasse a cada um de vocês qual é a origem do sofrimento, alguns diriam que a origem é física, estão padecendo, estão fazendo uma quimioterapia, isso é desagradável, é pesado. Outros diriam que não, que a origem do sofrimento é a perda, passaram por uma perda grande de alguém que amavam e ainda não se conformam. Outros têm outros problemas. Qual seria a resposta desses neurocientistas que conversaram a medicina de ponta que nós temos hoje no mundo, com suas neuroimagens, suas descobertas na neurociência, com esses preceitos milenares e tão bonitos de Buda? Vamos ver. Eles dizem que a vida é cheia de coisas maravilhosas, mas de momentos difíceis também. Então eles colocam: para amenizar ou solucionar um problema, é preciso compreender suas causas. É por isso que todos os grandes médicos, psicólogos e mestres espirituais fazem os melhores diagnósticos. Por exemplo, em suas quatro nobres verdades, Buda identificou uma doença, sofrimento, diagnosticou a causa, determinou a cura e prescreveu um tratamento. Neste capítulo, vamos examinar o sofrimento do ponto de vista da evolução, com o propósito de diagnosticar suas fontes no cérebro. Quando você entende por que se sente nervoso, irritado, perturbado, compulsivo, triste, incapaz, estes sentimentos deixam de ser e de ter tanto poder sobre você. Isso por si só já traz um certo alívio. Bem, lembrem, não se trata de desautorizar autores de outra área de forma alguma, não é? Mas em filosofia clínica isso é diferente. Não é assim. Pessoas que não têm, por exemplo, um forte cabedal epistemológico, você pode mostrar o que faz com que elas padeçam, a raiz dos problemas delas, e isso é provável que terá uma pouca valia para essa pessoa. Às vezes é uma oração, vamos supor que a pessoa ela segue uma crença religiosa. Às vezes uma oração tem um efeito muito maior para essa pessoa do que a compreensão. Para outra, uma terceira pessoa, não é nem compreensão e nem oração. Às vezes é afetividade. E para uma quarta e quinta e sexta pessoa, outros fatores, não é? Mas para esses pesquisadores, eles partem do princípio de que a compreensão das raízes do sofrimento é algo que pode sim ajudar muito e minorar, ok? Estamos conversando, não é? Com áreas, e é natural que cada área coloque seus elementos. Eles fazem então um belíssimo histórico de como o cérebro fez sua caminhada de desenvolvimento, chegando ao que é hoje, desde a fase reptiliana, límbica, né? O sistema límbico é todo aquele sistema interno, central, chegando então a essa parte do neocórtex, que é essa parte externa, rente ao cabelo que o cérebro tem. Mas, por questão de tempo e para os propósitos aqui do nosso trabalho, não vou entrar nessas áreas técnicas, explicando os elementos relacionados, o lobo parietal, funções e relações, pois nos afastaria muito dos propósitos que estamos tendo aqui. Lembrem que o tema é neuroplasticidade, é a capacidade essa de diálogo, de integração, não é com esses fatores outros. Então, eles vão eles colocam que de certa maneira a linguagem vai se instrumentalizar como um dos elementos determinantes. Vamos ver isso. A energia usada para beber um copo d'água vem da luz solar que chega por meio da cadeia alimentar. No fim, a luz é que ergue o copo até seus lábios. O aparente muro que existe entre seu corpo e o mundo é mais parecido com uma cerca vazada. E entre a nossa mente e o mundo é algo como uma linha pintada na calçada. A linguagem e a cultura penetram e moldam a mente, desde o momento em que nascemos. A empatia e o amor sintonizam você naturalmente com outras pessoas. Então, sua mente e a deles entram na mesma frequência. Estes fluxos de atividade mental seguem em ambas as direções à medida que você influencia os outros. Dentro da mente não há nenhuma linha. Todos os conteúdos circulam uns para dentro de outros. Sensações viram pensamentos, sentimentos, desejos, ações e mais sensações. Essa corrente de consciência se correlaciona com uma cascata de circuitos neurais transitórios, cada um se desfazendo e formando o próximo, geralmente em menos de um segundo. E aí ele coloca os autores disso que eles estão colocando, não é? Como da Rene, o Sanger, o Thompson, o Varela e outros, o Siegel, as fontes das pesquisas. Mais adiante, eles colocam toda a referência historiográfica que nos chega até aqui. Então, eles dizem, a mente também depende das incontáveis causas anteriores. Pense nos acontecimentos da vida e das pessoas que ajudaram a formar as suas opiniões, sua personalidade, suas emoções. Imagine se tivesse sido trocado na maternidade e criado por lojistas pobres no Quênia ou por uma família abastada na área do petróleo do Texas. Até que ponto sua mente seria diferente da que é hoje? Estamos todos conectados e temos uma relação de dependência mútua com o mundo, com as nossas tentativas de afastamento e independência que são constantemente frustradas, o que produz sinais dolorosos de perturbação e ameaça. Mesmo quando nossos esforços são temporariamente bem-sucedidos, ainda causam sofrimento. Se você considera o mundo como não sou eu de jeito nenhum, isso pode ser arriscado, levando você a temê-lo e a resistir a ele. Mas se você disser eu sou este corpo separado do mundo, as fragilidades do corpo se tornarão suas. Se pensa que ele é uma carga muito grande ou que não parece bem, você sofre. Se ele é ameaçado por doença, envelhecimento ou morte, como são todos os corpos, você sofre. Vou fazer uma parada aqui para ouvir vocês. Bem, temos muitas questões aqui. Uma delas, se formos questionar isso que eu acabei de ler para vocês, durante a nossa conversação aqui nós colocamos algumas das questões, não é? Eles colocam que uma das causas de sofrimento seria esse elemento de diferenciação, no qual nós não nos reconhecemos conectados, mas dizemos, não, eu estou à parte, eu estou aqui. E eles colocam que isso é extremamente problemático para essas questões. Então, eu coloquei a vocês uma situação, perguntei para alguns colegas se acreditam que a mente, o pensamento, as volições, as questões da alma, se elas podem interferir num quadro orgânico, por exemplo, a ponto de, por exemplo, reverter o cancro ou reverter um câncer metastático já em estado de metástase avançada, no qual a medicina já não tem muito o que fazer. E coloquei para vocês que, independente aqui das nossas opiniões, se conversarem com amigos, familiares que são médicos, eles provavelmente colocarão quantas vezes no hospital viram quadros clínicos irreversíveis, quadros clínicos nos quais não havia mais nada a ser feito pela medicina dos homens, e que ganharam uma remissão súbita e sem explicação para outros caminhos. Algumas vezes isso ocorre, e nós somos pesquisadores, estamos querendo saber o que ocorre. Não temos respostas para isso. Por que tantas pessoas conseguem e uma multidão não? Qual é o fator aqui que faz diferenciar? Podemos trabalhar esses fatores no sentido de uma melhoria? Esses pesquisadores acham que sim, que podemos sim. Então, eles partem depois dessa colocação, dizendo que os nossos sistemas, não apenas neuronais, eles são inconstantes. É uma das nossas características como criatura. Desde a maneira como o neurônio funciona, desde a maneira como se conversam, não é? Os neurônios, toda a sua constituição, sua baía de mielina, o dendrito num lado, o terminal do axônio lá do outro, toda essa conversação entre os muitos neurônios, tudo isso é bastante instável. Não há mais como tratarmos isso de uma maneira estável. As modificações são muito grandes e existe uma grande dificuldade de se manter o equilíbrio em tudo isso. Vou resumir essas dezenas de páginas que eles colocaram nesse parágrafo que eles escreveram assim. Tudo muda. Essa é a natureza universal da realidade externa e da nossa experiência interna. Portanto, enquanto você viver, seu equilíbrio estará sujeito a perturbações. Mas para ajudá-la a sobreviver, seu cérebro está sempre lutando para manter os sistemas dinâmicos em ordem, encontrar padrões estáveis nesse mundo incerto e construir planos permanentes para condições mutantes. Como consequência, ele está o tempo todo perseguindo o modelo que acaba de passar, o momento que acaba de passar, tentando entendê-lo e controlá-lo. Essa é uma visão bastante darwinista dos aspectos funcionais da mente, da alma, do corpo, ok? E é uma leitura fortemente datada nos nossos dias. É provável que em algumas décadas, ao considerarmos o mesmo assunto, tenhamos várias modificações aqui. Muitas vezes o mundo é bastante estável. Olhem para as próprias vidas de vocês. Alguns atravessaram 10 anos, por exemplo, da vida parecendo estar em um limbo. Parece que nada mudou, nada aconteceu, havia uma estabilidade muito grande, que não foi às vezes acompanhada por uma estabilidade interna. Há fatores no nosso mundo que são bastante complexos, mas claro, isso já seria a área da filosofia clínica e não a área aqui da neurociência que os colegas estão expondo para nós. Então, mais adiante eles dizem, hoje o homem busca e evita estados mentais da mesma maneira que faz com objetos físicos. Por exemplo, buscamos a autoestima e repelimos a vergonha. Contudo, apesar de toda a sua sofisticação, as investidas e fugas humanas contam com os mesmos circuitos neurais que um macaco usa para procurar bananas ou um lagarto para se esconder em uma rocha. O que eles estão colocando nessa parte toda que virá agora, eles vão trabalhar a sensação da experiência que temos, eles colocam que nós, do ponto de vista da mente, fazemos muito semelhante ao que fazemos e o que os nossos amigos de caminhada, macacos, lagartos e outros fazem para sobreviver, para ter comida, para regular a temperatura do corpo. A gente faz muito semelhante nos nossos pensamentos, na nossa mente. Em filosofia clínica, vocês sabem, estudamos essas questões e colocamos que muitas vezes não há sequer grau de parentesco e não devemos copiar na mente fatores que são fatores, por exemplo, que como ele colocou, que um lagarto usa para se esconder em uma rocha. que isso, se funciona bem do ponto de vista mecânico, já não funciona muito bem, ou não é indicado para o ponto de vista da mente humana. Esses pesquisadores acham que essa similitude ocorre com muita frequência em grande número de casos. De que maneira o cérebro decide se algo deve ser feito ou evitado, diz o texto. Digamos que alguém esteja caminhando por uma floresta e de repente avista algo sinuoso no chão, bem na sua frente. Simplificando um processo complexo, durante os primeiros décimos de segundos, a luz refletida por esse objeto é enviada ao córtex occipital. É aquela área visual, pessoal, que lida, que vai processar as nossas imagens, tá? Então, o córtex occipital envia representações dessa imagem em duas direções, para o hipocampo, para ser avaliada como uma ameaça em potencial ou uma oportunidade, e ao córtex pré-frontal e outras partes do cérebro, para análises mais sofisticadas e demoradas. Só para garantir, o hipocampo imediatamente compara a imagem à sua lista de perigos, do tipo, fuja primeiro, pense depois. Rapidamente ele encontra imagens semelhantes em sua relação de perigos, gerando um envio de alerta máximo à amígdala cerebelar. Cuidado! Então, a amígdala, que funciona como um alarme, pulsa tanto um sinal de perigo por todo o cérebro, como um sinal imediato a seus sistemas neurais e hormonais, de luta ou de fuga. Exploraremos com mais detalhes, etc. Ele coloca isso, depois eles verão. Enquanto isso, bom, aí eles dizem que a pessoa dá um pulo, né? Um sobressalto, ela pula. Enquanto isso, o poderoso, mas relativamente lento córtex pré-frontal extrai informações da memória de longo prazo, para descobrir se a tal coisa é uma cobra ou um graveto. Passados mais alguns segundos, o córtex pré-frontal aponta para a natureza inerte do objeto e para o fato de muitas pessoas à frente terem passado por ele sem dizer nada, e conclui que se trata apenas de um graveto. Ao longo deste episódio, a pessoa passou por sensações de prazer, desagrado, indiferença. No início, só via coisas bonitas ou indiferentes para ver no caminho. Depois surgiu um medo de algo que poderia ser uma cobra. E finalmente veio o alívio ao perceber que a terrível cobra não passava de um graveto. Essa sensação de experiência, seja prazerosa, desagradável ou neutra, é chamada no budismo de Vedana, ou na psicologia ocidental, de tom hedônico. Ela é traduzida em sua maior parte, produzida na amígdala cerebelar, e então se espalha. É uma maneira simples e eficaz de dizer ao cérebro o que fazer em cada momento, aproveitar uma oportunidade boa ou desviar de um graveto estranho a seguir e seguir em frente. Aqui eles descrevem um funcionamento mecânico do cérebro. Como essas partes conversam, sobretudo numa área de urgência, o que ocorre, o que cada área faz, como pesquisa. Reduzir a mente humana a esses estados cerebrais significaria praticamente alienar a mente humana dos elementos. Assim como certas reações hoje já são mapeadas e temos uma certa segurança no que ocorre, muitas outras nós não temos sequer ideia do que se passa. Por exemplo, os sonhos. O que são os sonhos? Por que uma pessoa adormece e sonha? Nós não temos resposta para isso ainda. E é apenas um exemplo do que não temos respostas. Há muitas outras coisas. Não é? Epilepsia. Não se sabe direito o que ocorre com o cérebro, que é uma epilepsia na pessoa. Essa descarga elétrica que percorre de um hemisfério ao outro, não temos ideia exata de o porquê, como funciona e o que desencadeia. Estamos pesquisando, olhem o grau de ignorância que nesse momento temos sobre grande parte de assuntos. Ou seja, é importante aqui afirmarmos as coisas com prudência, não é? Bem, por que eles mostraram isso? Por que que esses neuropesquisadores nos trouxeram esse exemplo? Vejam o que eles, onde eles, para onde eles querem chegar com tudo isso. O cérebro, dizem estes pesquisadores, já vem com uma propensão ao negativismo integrada, que o prepara para o escape. Essa propensão gera inúmeras formas de sofrimento. Em primeiro lugar, provoca uma desagradável sensação de ansiedade, que para algumas pessoas pode ser bem intensa. A ansiedade também torna mais difícil interiorizar a atenção para o autoconhecimento ou para a prática contemplativa, uma vez que o cérebro se mantém em processo de análise para garantir que não haja nenhum problema. As tendências negativas alimentam ou intensificam outras emoções desagradáveis, como a raiva, a tristeza, a depressão, culpa, a vergonha. Enfatizam falhas e perdas passadas, subestimam habilidades atuais e exacerbam futuros obstáculos. Assim, a mente tende a fazer julgamentos injustos a respeito do caráter, da conduta ou das capacidades de uma pessoa. A carga de julgamentos desse tipo pode deixá-lo esgotado. Vamos então ver aqui. Segundo esses neurocientistas, a nossa evolução como criatura, como animais, tal qual o macaco, tal qual o lagarto, tal qual o pássaro, ela nos gerou, ao longo da nossa existência, esse negativismo, essa situação na qual o nosso cérebro já opta por um negativismo. Não é? Ele já fica de antemão preparado para lutar, para fugir. E esse fator biológico pode poluir e contaminar os nossos estados mentais. Então a pessoa muitas vezes ela quer ser feliz, ela quer se desenvolver, ela quer estudar, quer trabalhar, mas a herança já incutida e que faz disparos biológicos independente do que está se passando muitas vezes, bastando uma ameaça para isso, como no caso do graveto que ele descreveu, isso já gera em muitas pessoas, infelizmente, um estado grave e desagradável, não é? A pessoa fica ansiosa e não sabe por quê, não se sente bem e não sabe o que está acontecendo. O que pode ser feito a partir daí? Ora, muita coisa tem sido feita. Por exemplo, na área farmacêutica, um dos workshops que teremos aí no futuro próximo será de neurofarmacologia, que é muito interessante o que o pessoal está trabalhando nessa área. Olha, você dá um sedativo à pessoa, um ansiolítico à pessoa, você pode, com benzodiazepina, por exemplo, você pode atenuar estados de ansiedades graves, né? Ou seja, desde a área química, que vai atuar diretamente nisso, até a área psicoterápica, que trabalha com isso, até a área há muito sendo feito nesse momento, no sentido de trabalharmos essas questões. Muitas questões, muitos trabalhos estão sendo feitos. A filosofia clínica trabalha isso de várias maneiras. Primeiro, ela não entende a ansiedade como inimiga a priori. Ela não vai debelar estados desagradáveis como nocivos, porque muitos deles são didáticos, são importantes, são inclusive indicativos, não é? Para algumas pessoas. Para algumas pessoas, uma tristeza, uma ansiedade não é ruim, não. Ela, aliás, é uma maneira de reencaminhar e de reajustar coisas na vida humana. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui nessa primeira hora de workshop. Bem, se mapeássemos milhares de cérebros, fizéssemos exames de imagens, neuroimagens, por exemplo, e fotografássemos, rastreássemos o circuito neural de uma emoção como gostar de alguém. Será que seria o mesmo para todos? Em milhares de cérebros nós teríamos trilhas semelhantes. Qual a explicação para isso? Essas trilhas semelhantes e tão próximas que nos fazem construir teorias psicoterápicas, que fazem nos construir teorias religiosas, teorias farmacológicas e médicas, psiquiátricas. É natural que, olha só, por exemplo, nós não convencionamos as palavras. Se eu digo para vocês que estão acompanhando, hoje à tarde aqui na Serra, no Rio Grande do Sul, está delicadamente cinza, uma brisa sopra agora após a chuva. Vocês entendem o que eu estou falando, porque nós convencionamos as palavras, o que é o cinza, o que é a chuva. Então é natural que um cérebro que tem estruturas como que nós temos, que se formaram a partir de uma espécie, decodifique dessa forma. Mas daí é querer traduzir a subjetividade humana, que vai conversar essa referência que fiz agora com bilhões de outras e dizer todos nós funcionamos assim, todos nós queremos isso e todos nós temos a felicidade ou a infelicidade como meta e outras coisas, aí já é deturpar e ir muito além do que uma convenção permite como um registro de comunicação. Ou seja, não há como fazermos isso. Não é? E as teorias e terapêuticas que tentaram fazer acabaram incorrendo em graves erros, em graves problemas a partir daí. Bem, vamos seguir a leitura. Então, vocês viram que eles acham que nós temos essa propensão ao negativismo. Só que, claro que podemos questionar isso. Muitas pessoas não têm. Mesmo biologicamente, se tivessem, do ponto de vista de outras áreas da existência e da vida, já neutralizaram isso há muito tempo, né? Já não possuem mais isso. Temos microfone aberto, por favor. Isso impede a gravação. Vou prosseguir aqui. No budismo, o sofrimento é considerado o resultado do anseio expresso por meio dos três venenos. Olhem. Por favor, eu vou repetir essa parte aqui, tá bom? No budismo, o sofrimento é considerado o resultado do anseio expresso por meio dos três venenos. Vamos ver quais são esses três venenos para o budismo: a ganância, o ódio e a ilusão. A ganância, o ódio e a ilusão são tão fortes que abrangem uma gama de pensamentos, palavras e proezas, mesmo os mais fugazes e sutis. Aí ele explica o que é cada um. A ganância é uma necessidade extrema de agarrar as oportunidades. O ódio é a aversão a obstáculos. Ambos envolvem o desejo compulsivo por mais prazer e menos sofrimento. A ilusão é um apego à ignorância a respeito de como as coisas são de fato. Um exemplo disso é não enxergar o fato de que elas são interligadas e mutáveis. Bem, do ponto de vista da filosofia clínica, nem de longe a gente tem qualquer grau de parentesco com o que estamos estudando aqui. Eu não tenho como dizer que para uma pessoa seriam venenos, seriam causa de sofrimento a ganância, o ódio e a ilusão. De jeito nenhum. Algumas pessoas seguiram por suas vidas para um terreno de alienação e lá encontraram aspectos e áreas que lhes dão paz e que as deixam bem. Do ponto de vista filosófico, isso é tão defensável quanto aquelas que seguiram para uma área na qual elas consideram existir uma verdade. Aliás, o que seria as coisas como são de fato e a verdade, não é? Filosoficamente, não. Temos aí problemas gravíssimos. Agora, por favor, temos microfone aberto. Verifiquem, desliguem o microfone, senão o professor não tem como gravar aqui. Quanto a isso, na filosofia clínica, o que vamos fazer então? Nós vamos ver como determinadas emoções, sentimentos, contextos, situações, conforme a estrutura de pensamento da pessoa e o ambiente onde ela está inserida, podem conversar, às vezes devem conversar, ou outros caminhos, não é? Mas eu não tenho mais uma teoria pronta na qual eu digo, olha, isso aqui é veneno. Uma pessoa que optou na sua vida por ter ódio e por destruir coisas, infelizmente, é um direito que ela tem, tanto quanto o meu direito de querer ser feliz, de gostar de poemas, de bosques. O meu direito a isso não faz com que eu seja certo e essa pessoa errada, de forma alguma. Apenas estamos em campos existenciais que dificilmente conversarão, não é? E quando se encontrarem, teremos aí problemas graves. Isso é importante, senão nós partiríamos de elementos apriorísticos, desautorizando toda a experiência que fosse diferente da nossa. Não temos como fazer isso. Bom, esses neurocientistas dizem que esses venenos que eu acabei de citar para vocês, não é? Esses três venenos, eles costumam ocorrer como que um segundo plano. Eles não costumam ocorrer diretamente. Então, eles colocam que esses elementos ligados ao segundo plano, eles dão exemplos. Que eles só podem ocorrer de maneira silenciosa e no segundo plano, porque eles utilizam a capacidade do cérebro de representar as coisas. Vamos ver isso de perto, tá? Os pontos cegos à esquerda e à direita do campo visual não têm forma de buraco no mundo exterior. Na verdade, o cérebro os preenche, assim como um programa de edição de imagens corrige a vermelhidão dos olhos de pessoas que olharam para o flash. O fato é que muito do que você vê lá fora é criado pelo cérebro, como os efeitos de uma computação gráfica em um filme. Apenas uma pequena fração do que entra no lobo occipital, é aquela parte da visão, né, pessoal, vem diretamente do mundo exterior. O resto vem do suprimento interno da memória dos módulos perceptivos de processamento. O cérebro simula o mundo. Cada um de nós vive uma realidade virtual próxima o suficiente da realidade para não nos chocarmos com o que estiver à nossa frente. Dentro desse simulador, cujo substrato neural parece estar situado na parte superior central do córtex pré-frontal, filminhos vão passando sem parar. Estes são os elementos básicos de grande parte da atividade mental consciente. Bem, vamos verificar isso. Já vimos em filosofia, em vários filósofos, como por exemplo Ernest Cassirer, que somos construtores de símbolos. Então nós desenhamos mapas das coisas, catalogamos, guardamos e quando estamos vivendo essas coisas já não é preciso que você memorize, que você já tem a maior parte construída. Agora, se você muda de lugar, vai para um outro lugar que você não conhece, vai viajar de navio, tudo é novo, tudo é estranho, cada mesa, cada. Então é natural que aí você se sinta um pouco perdido e tenha que aprender, memorizar, para depois de guardar nos seus arquivos internos, o que você vê com os olhos possa conversar com esses registros. Não é? Aí você vai poder construir os elementos, vai poder trabalhar essas questões de uma maneira mais tranquila, já sabe onde estão as coisas. E que isso, esses neurocientistas, dizem que acontece com praticamente todas as coisas. Nós formamos uma representação disso. Um dos filósofos que é base da filosofia clínica, que é Arthur Schopenhauer, que tem essa mesmíssima compreensão do mundo, a representação, ele buscou isso lá na filosofia oriental, né? E mais especificamente em pessoas como Buda, o Arthur Schopenhauer, ele tinha essa visão do mundo, essa visão das coisas dessa forma. Agora, em filosofia clínica, podemos dizer que será sempre assim? Olha, em grande parte há uma concordância aqui, sim. pelo que vemos da estrutura de pensamento das mentes da nossa época, em muitos e muitos segmentos da vida a gente praticamente vive o piloto automático. Você pode, por exemplo, pegar seu carro e ir para casa, às vezes sem se dar conta das sinaleiras. Você estava distraído, mas você cuidou as sinaleiras, tudo foi no piloto automático. É possível, sim, que muitas partes da nossa vida funcionem dessa maneira, mas muitas não. Há inúmeras partes. Você às vezes está apaixonado, convidou a menina para sair e caminhar com você por uma rua florida, vocês vão numa cantina, ouvir um piano, e ali você não quer nada no piloto automático, você quer tudo online, na hora, vivencial, não quer viver nada de representação, quer o contato do seu sistema nervoso com o sistema nervoso dela, você está vivo, você sente o toque na pele, você não quer, quer dizer, são contextos, não é? E nos quais, às vezes, o mundo como representação vai recuar muito, e abrindo espaço para o mundo como construção, para o mundo como sistema nervoso integrado e outras coisas. Esses neurocientistas prosseguem, e eles dizem, o cérebro ainda cria simulações hoje em dia, mesmo quando elas não têm nada a ver com a questão da sobrevivência. Tente observar se quando sonhar acordado ou repassar na cabeça um problema de relacionamento, você verá os filminhos passando, pequenos pacotes de experiências simuladas, em geral com apenas alguns segundos de duração. Se avaliar bem a situação, descobrirá várias coisinhas erradas. Vamos ver então quais são essas coisas erradas. Por sua própria natureza, o simulador tira a pessoa do momento presente. Isso é discutível. Algumas simulações elas colocam a pessoa no momento presente, né? Depois ele diz que no simulador as coisas boas parecem extraordinárias. Esteja você pensando em repetir um pedaço de bolo ou imaginando a reação que um relatório do trabalho causará. Mas o que você realmente sente quando interpreta o filminho na vida real? É tão legal quanto parece ser na sua mente? Normalmente não é. Na verdade, as recompensas do cotidiano não são tão intensas quanto as que criamos no simulador. 3. Os filminhos no simulador são cheios de crenças. É claro que ele vai dizer isso se eu falar aquilo, etc. No simulador, 4. Eventos perturbadores do passado são revividos o tempo todo, o que infelizmente torna mais fortes as associações neurais entre um fato e os sentimentos dolorosos que ele suscita. O simulador também prevê situações ameaçadoras no futuro, mas no fim, a maioria desses acontecimentos inquietantes nunca se materializa. E entre as que realmente ocorrem, muitas vezes a aflição experimentada é mais leve e breve do que a que se esperava. Imagine-se declarando seus sentimentos a alguém. Isso pode desencadear um filminho que termina em rejeição e decepção. Contudo, quando nos abrimos com uma pessoa, não é verdade que acabamos nos sentindo muito melhor? Bem, a filosofia clínica aqui se afastou completamente do que os colegas da neurociência estão colocando. É claro que não, para nós isso é completamente diferente. Olha, peguem apenas essa parte final. Quando nos abrimos com uma pessoa, não é verdade que acabamos nos sentindo muito melhor? Não, não é. Muitas vezes é péssimo, é horrível. É exatamente o contrário. Muitas vezes viver o simulador, como ele colocou aqui, é a melhor parte da existência da pessoa. Muitas vezes viver a ilusão é a melhor parte da vida de uma pessoa. Não há em filosofia clínica uma defesa a priori de um preceito em relação ao outro. Eu tenho que descobrir como isso é na pessoa, se é que eu consigo, e em seguida adequá-la, ajustá-la conforme a capacidade dela, conforme a caminhada existencial dela. Não há mais esse movimento. Aliás, ao fazer isso, eu estou fazendo aquilo que a medicina antigamente fazia e que esses mesmos pesquisadores não concordam mais, né? Procuram outras coisas. Eu falo isso para vocês como pesquisador, tá, pessoal? Porque há muitos preceitos aqui no budismo com os quais eu me identifico profundamente e vivo na minha vida, sabe? Como Vocês vão ver agora o amor, a compaixão, é belíssimo como eles colocam aqui. Mas isso eu vivo como pessoa, como ser humano, não como um pesquisador da filosofia clínica que está esquadrinhando o horizonte, que está ampliando os horizontes à procura de elementos de pesquisa, né? Há lugar no mundo para gente, para você sentar com amigos queridos, conversar, rir, se divertir, sabendo que ali você tomará, às vezes, licenças que não pode tomar na área da pesquisa, por exemplo, cujos parâmetros serão outros, às vezes próximos do que há ali, mas às vezes muito distante. Muito, muito distante. Eu vou parar aqui a gravação para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores. Bem, vamos prosseguir. Passar por algum desconforto físico é inevitável. É um sinal crucial para tomar uma atitude de preservação da vida, como a dor que nos faz tirar subitamente a mão de um forno quente. Por exemplo, à medida que evoluímos, o investimento afetivo cada vez maior em crianças e outros membros do grupo motivou nossos ancestrais a manter vivos os portadores de seus genes. É compreensível, então, que fiquemos angustiados quando entes queridos são ameaçados e tristes quando são prejudicados. Também evoluímos para nos importar com nosso lugar no grupo e no coração dos outros. Por isso, é normal ficarmos magoados como somos rejeitados ou desprezados. Tomando emprestado uma expressão de Buda, tormentos físicos ou mentais inevitáveis constituem a primeira flecha da existência. Enquanto você viver e amar, haverá flechas atravessando o seu caminho. Essas flechas às quais Buda se refere, é muito bonito isso, a maneira simbólica como ele estrutura isso. Quer dizer, essas primeiras flechas não tem jeito, ok? Estão ligadas às nossas heranças genéticas, aos desencontros que temos com pessoas, às vezes dizemos coisas que magoamos, às vezes colocamos coisas que nós somos magoados. É uma caminhada da vida, né? E para Buda, isso aí a gente tem que aprender a conviver, porque não há muito mais o que fazer, não. E a sabedoria, a profundidade para lidar com isso, segundo Buda, seria o caminho, né, a compreensão, mas ele nos dá outras ferramentas, viu? Não é apenas uma ferramenta só. Vamos ver aqui como prossegue isso. Em seguida, esses autores vão colocar flechas que nós acabamos lançando contra nós mesmos. Então veja, a primeira flecha, sem dúvida, é desagradável, mas então somamos nossas reações a elas. Essas reações são flechas secundárias, aquelas que atiramos em nós mesmos. São elas as responsáveis pela maior parte do nosso sofrimento. Vou parar o gravador. Bem, então eu estava colocando sobre essa segunda flecha, ou as outras flechas, né? Que são as flechas secundárias. Aquelas que a pessoa vai atirar contra ela mesma. São elas as maiores responsáveis pelo nosso sofrimento. Imagine que está entrando em um quarto escuro e dá uma topada com o dedo do pé em uma cadeira. Logo após a primeira flecha da dor, vem a segunda, raiva. Quem deixou essa maldita cadeira no meio do caminho? Ou então, se a pessoa amada trata o outro com indiferença, quando este espera um pouco de atenção, além da sensação natural desagradável na boca do estômago, a primeira flecha, ele se sente desprezado, segunda flecha, por ter sido ignorado. A segunda flecha geralmente desencadeia outras flechas secundárias, por meio de redes neurais associativas. Talvez a pessoa se sinta culpada por ter raiva do fato de alguém ter tirado a cadeira do lugar, ou sentir tristeza por ter sido magoado, mais uma vez, por uma pessoa de quem goste, etc. Por incrível que pareça, muitas dessas reações ocorrem quando, na verdade, nem foi lançada a primeira flecha. Aqui os autores estão discorrendo sobre um tema que a psicologia já conhece muito bem, que a filosofia clínica já conhece muito bem e que ocorre sim com muitas pessoas. Né? Algumas pessoas já se habituaram a essas segundas flechas. Elas não precisam mais de um estímulo para se sentir mal. Elas se sentem mal quase todo o tempo, no inferno existencial aí que elas criaram e ainda acabam culpando outras pessoas por isso, outros contextos, quando por vezes foram elas mesmas que construíram isso, né? Foi uma reação que elas legitimaram e que agora vivem isso e não se dão conta. Esse é um dos temas mais caros a Buda e ao budismo. Buda ajudou muito a debelar esse estado de coisas, tá? Ah, vejam essa parte aqui. O pior de tudo é que algumas dessas flechas secundárias são reações contra coisas positivas. Se alguém recebe um elogio, trata-se de uma situação positiva. Mas então, com certo nervosismo e acanhamento, começa a pensar: nossa, nem sou tão bom assim. Depois vão acabar descobrindo que eu sou uma farsa. E aí tem início a aflição desnecessária pela segunda flecha. Ah, bom, isso aí, de novo, não é? É bastante estudado na nossa época. Às vezes você ama uma pessoa e essa pessoa fica com raiva de você. Por quê? Porque você a ama. Vê se pode uma coisa dessas. Não é? Parece algo tão paradoxal, mas é que essa pessoa construiu as coisas na cabeça dela de uma forma que o que causa e o que é efeito já está conectado dessa maneira. Para ela é assim. Então ela tem ódio de quem a ama. Tem gente que funciona dessa maneira. Imaginem o que isso causa na vida, né, pessoal? Às vezes uma pessoa dessa casou com outra por não sentir emoção qualquer, nem ódio, nem amor, nem nada, e se sente muito bem por se viver assim. Aí vem um filho, imaginem um filho. Tem um filho e quando surge essa criança que ama essa mãe, ama esse pai, pequenininho, 3, 4 anos, e aí esse pai vem com um ódio desproporcional contra essa criança. Um ódio que surge por quê? Porque essa criança demonstrou amor, conectando dentro desse pai, dessa mãe, esses princípios que funcionam para eles assim: odiar aqueles que nos amam. Alguns funcionam dessa forma e não são poucos no mundo, não. Impressionante como, quando eu vejo alguns presidentes de certos países aí vociferando contra pessoas indefesas que precisam de um lar porque foram escorraçadas de seus países, isso me lembra esse estado de coisas. Não é? Que pena que muitos desaprenderam a arte da solidariedade, do amor, mas isso é assim para mim, como pessoa. Como filósofo, eu não posso falar desses princípios dessa forma. Bom, aí ele coloca que os autores, aprofundando esse tema, eles dizem assim: o sofrimento, neste caso, não é abstrato ou conceitual, ele se torna corporificado. Ele é sentido no corpo e age por meio de mecanismos corporais. Compreender o mecanismo físico do sofrimento ajuda a vê-lo cada vez mais como algo impessoal, desagradável, sim, mas não a ponto de ser aborrecimento e fonte de mais flechas secundárias. Não há aqui parentesco com a filosofia clínica quanto a isso que ele está falando. Há sofrimentos que são conceituais e não vão migrar para o lado físico. E muito menos eu posso argumentar que, e dizer que há a compreensão disso que vai ajudar a pessoa. Algumas pessoas, sim, outras não. E aí ele coloca que muitas pessoas, e elas têm já esses elementos prontos, e isso dispara quase que automaticamente, gerando mal-estar nessas pessoas. O que pode ser feito a respeito disso, desses estados graves, difíceis para essas pessoas? Bem, vamos ver uma das primeiras coisas que são oferecidas aqui como alternativa a esse caminho. Os pesquisadores de neurociência, conversando com o budismo, e olhem o que eles nos oferecem. Eles dizem: se alguém for capaz de se manter presente diante de qualquer coisa que venha à consciência, seja uma flecha primária ou uma flecha secundária, sem criar uma nova reação, ele quebrará a cadeia do sofrimento no mesmo instante. Com o tempo, treinando e moldando a mente e o cérebro, é possível mudar até o que vem à tona, dando mais atenção ao que é positivo e diminuindo a importância do que é negativo. Nesse meio tempo, é possível relaxar e se fortalecer com a sensação cada vez maior de paz e clareza em sua verdadeira essência. Esses três processos, estar com o que quer que surja. 2. Lidar com as tendências da mente para transformá-las e amparar no solo da existência. São os exercícios fundamentais para o despertar. De diversas maneiras, eles correspondem respectivamente à atenção plena, virtude e sabedoria, bem como as três funções neurais essenciais de aprendizagem, controle, escolha. Olhem, em filosofia clínica é diferente, tá? Não estou dizendo, por favor, que isso é errado na neurociência e no budismo, claro que não. Só estou dizendo que em filosofia clínica todo caminho aqui será outro, tá? Eu não tenho por que dizer para uma pessoa ficar no presente em filosofia clínica e para lidar com as suas coisas, que vem a consciência, e nem quero que ela quebre já de maneira priorística essa primeira ou segunda flecha. Deixa eu dar exemplos para vocês. Você lida com uma pessoa que, por razões familiares, você tem que lidar, ok? É alguém muito próximo, tem laços sociais, consanguíneos, etc. E é uma pessoa que costuma tirar essas primeiras flechas em você. Ela é desagradável, ela está segura, porque o vínculo familiar lhe assegura que ela pode lançar essa flecha contra você. Não é? E aí ela lança essa flecha e você, para proteger outras pessoas envolvidas, que são, por exemplo, crianças, você assume essa segunda flecha, sente a dor, porque você é um ser humano, você tem emoções, sentimentos, não é? E você padece, você chora e com a situação não consegue fazer melhor. Por vezes, eu não posso dizer, usar esse procedimento que está sendo indicado aqui. Às vezes o procedimento é outro, é um procedimento no qual você terá que utilizar vamos ilustrar as possibilidades, que são muitas, não é? Usar um dado divisório, por exemplo, e romper com a pessoa, romper fisicamente, dizer, olha, eu não posso mais conviver com você, precisamos morar em casas diferentes, fazer coisas diferentes, porque não dá. Essa sua agressão constante, violenta, está de fato causando danos que eu não tenho como lidar. E simplesmente o afastamento sensorial, muitas vezes, para muitas pessoas, foi indicação melhor. Ela readquiriu a paz do espírito, readquiriu seus elementos internos, mas isso é só uma ilustração de um entre milhares de caminhos. Não há mais um caminho. Aqui está sendo ilustrado um caminho, no qual ele coloca, olhem como ele coloca bem didático, em quatro estágios. Olhem só. Primeiro estágio, a pessoa tem uma reação de flecha secundária e nem se dá conta. Por exemplo, a esposa se esqueceu de comprar leite e o marido reclama gritando, sem perceber que a reação é exagerada. Segundo estágio, o marido percebe que foi tomado pela ganância e pelo ódio, no sentido mais amplo, mas não se contém. Por dentro está se esforçando, mas não consegue parar de reclamar, por causa do leite. Terceiro estágio, alguma reação se manifesta, mas o marido não a exterioriza, irrita-se, mas se lembra de que a esposa já faz muito por ele, e que fica mal-humorado, se ficar assim só vai piorar as coisas. Quarto estágio, a reação nem sequer se manifesta, pois o marido nem considera isso um problema. Entende que não há leite para beber e com a companheira decide calmamente o que fazer. Olhem, vocês, cada um, por favor, pense aí com seus botões, com a sua intimidade. Como é que é com você? Às vezes da esposa, o marido começa uma conversa, você se irrita. Mas você acabou de sair de um workshop como esse, você pensa, não, eu não vou, eu aprendi muito, eu não vou reagir assim, não. Mas aí ele, ela vem com uma outra carga e diz, é, você é assim passivo porque você é uma pessoa boboca, você não sabe nada, e aí você já está quase no seu limite. Mais uma coisa que ela diga, que ele diga, e você vai reagir. Às vezes nem precisa. Você diz, ah, eu vou sair para respirar, e nem bateu a porta, já voltou para dizer umas verdades para essa pessoa. E pronto. Já todo o seu planejamento já foi por água abaixo, depois vai vir uma enorme ressaca moral. Afinal, você que é médico, que é psicólogo, que é filósofo, poxa, não podia fazer melhor? Tinha que dar um testemunho tão pobre de como reagir a qualquer afronta? Isso é a vida, ok? Fique em paz. Procure ficar em paz e aprender. Estamos fazendo um workshop como este, entre outras coisas, para aprender, para crescer, para podermos trabalhar com maior profundidade, tanto para nós quanto com os outros, né? Está tudo bem, então, pessoa, levante, continue a caminhar. No aprendizado, estes estágios são conhecidos como incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Depois na gravação vocês vão poder rever esses quatro itens. Para destruir estruturas antigas e construir novas, é preciso dedicação e tempo. Ok, para ele é assim, né? É da área dele que ele está falando, na área médica, conversando com o budismo. Em filosofia clínica, não. Em filosofia clínica você pode mudar deste minuto que eu falo para o próximo. E são muitos os exemplos. Algumas pessoas, quando amam, descobrem o amor, elas mudam radical e completamente. Para melhor e muitas vezes para pior. Lembrem, há pessoas que pioram quando amam. Pioram muito. Se tornam possessivas, ciumentas, enigmáticas, etc. Mas é um exemplo de como há mudança, sim. Mas aqui ele diz que é preciso dedicação e tempo para mudar essas estruturas antigas. Chamo isso de a lei das pequenas coisas. Embora pequenos momentos de ganância, ódio e ilusão tenham deixado vestígios de sofrimento na mente e no cérebro, muitos pequenos momentos de prática substituirão esses três venenos, bem como o sofrimento que eles causam, por felicidade, amor e sabedoria. Já falamos bastante a respeito das origens evolutivas e das causas neurais do sofrimento. A partir de agora, veremos como acabar com ele. Bem, vou desligar o gravador para que vocês coloquem em considerações. Bem, prosseguindo então após essas conversações que tanto enriquecem o trabalho, que são a alma praticamente do nosso workshop, né? Essas conversações belas que vocês propiciam com as reflexões, o comentário. Tivemos agora três colegas aí colocando contribuições maravilhosas. Eu agradeço muito. Isso faz com que o trabalho seja muito mais profundo. Bem, vamos prosseguir então agora em direção a outros elementos. Quando eu converso com vocês, às vezes a gente senta juntos, né, numa dessas lindas cidades aí pelo Brasil, tomamos uma boa cerveja vermelha juntos e conversamos, e eu coloco meus pontos de vista pessoais para vocês, né, quer dizer que são meus. Eu não tenho como dizer isso é a filosofia clínica, não, são meus. Então, na minha visão pessoal de mundo, todo esse prédio que a gente chama de filosofia clínica foi construído por amor, porque eu acredito nisso, porque eu gostaria que o mundo fosse melhor, quero que seja, trabalho para isso, para que exista maior fraternidade, para que exista esses elementos que são da minha alma, da minha estrutura de pensamento. Mas lembrem, isso é assim para mim, não é? Não tenho como dizer que seja então o mundo dessa forma, porque há muitas pessoas que pensam diferente e trabalham por outras coisas. E elas não são erradas e não são, não vamos desautorizar o discurso delas por pensarem diferente. Que filósofos seríamos nós se fizéssemos isso, não é? Temos lá uma estrada, trilhamos essa estrada respeitando outras estradas. Acho que assim fica mais como nas nossas pesquisas fica mais indicado. Estes neurocientistas que estamos estudando hoje, eles são bastante categóricos quanto a isso. Eles gostam do budismo, fecham com os ensinamentos do Buda, acham que o caminho que ele trilhou é um caminho que encontra respaldo na neurociência, na neuropsicologia. Inclusive, esses pesquisadores têm um instituto muito importante nos Estados Unidos, cujo propósito é levar as pessoas, sim, ao bem-estar, é levar as pessoas ao amor, à compreensão. Esse é o caminho que eles escolheram, né? E tem como ferramentas isso aí. E eles não ignoram que governos pelo mundo vão usar isso para manipular pessoas, para que elas comprem mais automóveis, para que elas façam essas coisas. Quer dizer, vai ter de tudo, não é? Eles estão trilhando um caminho que eles acham que é o deles, não é? E escolhi essa obra porque tem muitas afinidades com o que eles colocam, com o que eles dizem aqui. Vamos ver então, vamos prosseguir agora em direção. Vimos primeiro toda a parte dolorosa, agora vamos caminhar para uma parte bonita e outra, né, ensolarada. Da mesma maneira que o corpo é constituído pelo que comemos, eles escrevem, a mente é composta pelas experiências que vivemos. O fluxo de experiências esculpe progressivamente o cérebro, moldando, portanto, a nossa mente. Algumas coisas são lembradas com clareza. Dois pontos. Foi isso que eu fiz no último verão. Foi assim que eu me senti quando estava apaixonado. Porém, boa parte daquilo que forma a mente permanece inconsciente para sempre. É a chamada memória implícita, que inclui expectativas, padrões de relacionamentos, tendências emocionais, perspectivas gerais. A memória implícita define a configuração interna da mente, como alguém é, com base nos vestígios lentamente acumulados durante a vivência. Até certo ponto, esses resíduos podem ser classificados em dois grandes grupos: os que fizeram bem à pessoa e aos outros, e os que provocaram danos. Vejam aqui um imenso afastamento do que chamamos de filosofia clínica, não é? Não temos como fazer isso, dividir as coisas entre o que é bom e mal. Há muitas coisas que às vezes são boas e más a um só tempo. Há muitas coisas que não são boas e más, mas são outras coisas que derivaram daí ou antecedem isso aí. Então, para nós é uma linguagem esquisita que eles estão usando. Então eles prosseguem. O problema é justamente este. O cérebro busca, registra, armazena, recorda, reage preferencialmente às nossas experiências desagradáveis. Como já foi dito, é igual ao velcro para as negativas e teflon para as positivas. Consequentemente, mesmo quando as experiências boas superam as ruins em quantidade, as últimas naturalmente se desenvolvem mais rápido. Com isso, o sentimento de ser como se é, pode se tornar imerecidamente sombrio e pessimista. De qualquer forma, as experiências ruins têm seu lado bom. A perda pode abrir o coração, o remorso dá um direcionamento moral, a ansiedade alerta para o perigo e a raiva enfatiza injustiças que devem ser retificadas. Mas será que já não são experiências ruins o suficiente? A dor emocional que não oferece ninguém, que não favorece ninguém, é um sofrimento vão, e a dor de hoje resulta em mais dor amanhã. Mesmo um único episódio de depressão profunda pode reconfigurar os circuitos do cérebro, fazendo com que todos os episódios sejam mais prováveis. O tratamento não é suprimir as experiências negativas. Quando elas acontecem, acontecem. Em vez disso, deve-se cultivar a vivência positiva e, acima de tudo, assimilá-la e absorvê-la, de modo que se torne parte permanente do ser. Bem, vamos resumir aqui que em filosofia clínica, em muitos casos será assim, que em muitos casos, de fato, a gente procurará contrabalançar, né, uma balança que às vezes está gravemente pendendo por um lado por erros de avaliação da pessoa, por enganos, e não por uma inclinação existencial dela, e às vezes precisamos sim contrabalançar, agendando elementos positivos, segundo isso é para a pessoa, recolocando elementos positivos, entre outras coisas. Não é? Ele coloca que o tratamento não é suprimir as experiências negativas. E, no entanto, em filosofia clínica, às vezes é. Às vezes, o tratamento é erradicar a experiência negativa. Não é? E aí a gente usa vice-conceito como um material de analgesia, usa a divisão como uma parede para isso aí. Pode. Às vezes, o tratamento é erradicação, sim. Quando possível, claro, né? Nem sempre será possível. Bom, mas o que os pesquisadores nos colocam sobre como fazer isso? Bom, se o preceito indicado é não erradicar isso tudo, mas agora interiorizar os elementos producentes e positivos, como eu faço isso? Qual é o caminho disso? Bom, ele nos coloca aqui, ó, três etapas, tá? Primeira etapa, transforme fatos positivos em experiências positivas. Coisas boas acontecem o tempo todo, só que não damos atenção a elas. Raramente as sentimos. Então, ele coloca que pequenos eventos que acontecem na nossa vida para a gente prestar atenção a eles. Por exemplo, ele cita aqui, ó, o rosto das crianças, o cheiro da laranja, a lembrança de uma viagem divertida, uma decisão acertada no trabalho. Ou seja, esses fatos aí que aconteceram, ele diz, preste atenção a isso. Tá? Então essa é a primeira etapa, transformar esses fatos que aconteceram na vida e que são positivos em experiências. E como a gente faz isso? Prestando atenção a eles, falando sobre eles, observando-os. Segundo, curta a experiência. É maravilhoso. Faça com que dure 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Segundos. Não desvie a atenção para outra coisa. Quanto mais tempo algo é retido na consciência e quanto mais estimulante emocionalmente isso for, mais neurônios disparam e se conectam e maior é o rastro na memória. Olha só. Então vamos ver o segundo ponto. Curtir a experiência. Fez algo, gostou? Fale sobre isso. Volte a isso. Aprofunde isso. Tá bom? Converse. Muito legal. Ou seja, você aprofundará esses elementos e criará uma rota neuronal aí na sua neural, aí dentro da sua cabeça. 3. Imagine e sinta que a experiência está penetrando de modo profundo na mente e no corpo, como o calor do sol em uma camiseta ou a água em uma esponja. Continue a relaxar o corpo e a absorver as experiências, as sensações, os pensamentos proporcionados por essa vivência. Ou seja, são os três pontos que ele coloca como caminho para isso aí. Tá bom? Em filosofia clínica, eu posso recomendar isso para as pessoas? Não, de jeito nenhum, eu não posso. Tem gente que esse caminho aí está completamente impedido, nem de longe será o caminho dela. Mas para outras, sim. Para outras, é esse caminho que ele está dizendo aí, ó. Pode fazer que vai funcionar, não é? E claro, que não se trata de alienar a pessoa. Muitos não querem fazer isso porque já estão vivendo uma outra realidade quanto a isso. Bem, aí ele coloca como é que a gente pode usar os mecanismos da nossa memória nisso que ele está falando. Então, primeiro ele explica, né, que o cérebro ele vai selecionar as coisas. Ele não tem como registrar tudo que a gente vive. O HD, por assim dizendo, uma licença poética, ficaria completamente saturado, não haveria espaço para nada. É esse problema que você tem no WhatsApp, que você vive apagando aí as fotos e gravações, porque senão teu celular para, né? Ele diz então, quando o cérebro evoca uma lembrança, não o faz como um computador, que recupera um registro completo do que está no disco rígido, ou seja, documento, imagem, música. O cérebro reconstrói memórias implícitas e explícitas, com base em suas características-chave, contando com sua capacidade de simulação para preencher os detalhes faltantes. Embora dê mais trabalho, constitui um uso mais eficiente do verdadeiro estado neural. Assim, ele completa registros que não precisam ser armazenados, e o cérebro é tão rápido que você não percebe a regeneração de cada memória. Esse processo de reconstrução lhe dá a oportunidade, no microcircuito elétrico do cérebro, de mudar aos poucos as nuances emocionais de sua configuração interior. Quer dizer, é uma maneira tranquila. Vamos ver o que ele está dizendo. Então eu vou registrar, Walter, quando a gente termina as aulas aí em Cuiabá, na Faculdade Católica, aí a gente vai para um lugar muito lindo, não é? Que os professores sentam, a gente conversa. É um lugar assim, parece um pequeno ateliê de tão lindo que é, não é? Todos os meses a gente conversa, troca ideias, tudo. Bom, ao falar isso, eu e o Walter recuperamos um dado de memória. Segundo o pesquisador, o que a gente fez foi recuperar um trecho disso. Mas podemos, por conta de ser assim, inserir, tirar elementos, de modo a modificar gradativamente esse dado da memória. O que a filosofia clínica dirá sobre isso? Que em muitos casos é assim, mas há casos nos quais você recupera toda a memória. Ela inteira. Okay? Às vezes você, quando lembra, quando você beijou alguém na sua vida, lá na adolescência, e tudo foi muito bom, você pode recuperar o registro completo, e às vezes ainda mais profundo do que foi na época em que isso foi vivenciado. Ou seja, precisamos verificar como isso se passa para cada pessoa, pela historicidade dela, para sabermos se podemos levar de um modo, levar de outro. Se eu tomar já de um elemento apriorístico isso, eu já invalido a experiência da pessoa que estou atendendo e tratando. Né? Bom, vamos fazer um pequeno... Eu vou desligar aqui o gravador para convidar a vocês para fazermos juntos um primeiro trabalho em filosofia clínica sobre isso que estamos vendo. Tá? Vou desligar o gravador. Bem, nessa primeira imagem que vocês têm aqui, eu quero mostrar para vocês alguns elementos de aporte, de suporte aqui, e que fazem uma conversação amistosa com o que estamos estudando no budismo, na neurociência, na neurologia, ok? Quando o caminho for por esse que os colegas médicos estão nos mostrando, e conforme a historicidade da pessoa, a estrutura de pensamento dela, uma das coisas que podemos fazer, se na historicidade, na IP da pessoa ela puder fazer, é auxiliarmos nas construções de elementos. Muitos elementos você constrói e eles naturalmente constroem outros. Tal qual uma bola que você deixou correr, e você diz, puxa, eu só deixei a bola correr um pouquinho e todo o resto do caminho ela andou. Sim, os 100 metros que essa bola andou depois é porque você estava num morro e você colocou a bola, você deu um pequeno impulso e ela foi embora. Quer dizer, você não precisou fazer. Há muitos elementos sociais, culturais, existenciais, que se você fizer uma parte, ele faz outra para você. Quase como numa concordância. Então, nessa primeira imagem, nós temos aqui, ó, e as cadeiras surgiram. Ou seja, você construiu essa casa linda, com esse avarandado, com essas vidraças, com esse madeiramento que se construiu antigamente assim por inclinação, justaposição. E sua esposa, vendo isso, disse, ah, tá, eu agora ganhei meu fundo de garantia que eles liberaram, pois eu vou comprar essas cadeiras aí, ó, e comprou. E quando você chegou em casa, você viu as cadeiras. Você em nenhum momento tinha pensado nas cadeiras. Você já deu graças a Deus quando conseguiu pagar a casa e disse, bom, agora daqui a um ano eu começo a mobiliar. E olha a mobília já surgindo, entre outras coisas. Na malha intelectiva também, em várias áreas da vida, se você começa certas coisas, você se torna, por exemplo, uma pessoa mais amistosa, mais fraterna, Logo, elementos que conversam com isso começam a surgir. Naturalmente, não pense que você é o centro do universo, você tem que fazer tudo. Em grande parte das coisas nas nossas vidas, precisamos fazer um pedaço, um trecho. Eu sei que pelos nossos padrões de época, quando você passa por dificuldades grandes, quando você é rejeitado, quando você está endividado e não vê maneira de pagar suas contas, quando você está infeliz e triste e nada te dá um ânimo, eu sei que quando isso ocorre, muitos sucumbem e acham que para sair dessa situação eles têm que fazer simplesmente 100%. Às vezes a tua parte é 20% e o restante é não atrapalhar. Entende? Às vezes é um gesto de carinho, às vezes é uma palavra, às vezes é uma ação pequena que vai propiciar a porta aberta para que os outros 80%, às vezes mais, às vezes menos, possam vir em direção a você. Claro que isso não será sempre assim, e é claro que eu não vou dar isso como uma receita, como no livro que a gente acabou de ver aí. De jeito nenhum. Isso será assim para cada pessoa, às vezes não é assim. Às vezes você tem sim que fazer mais, quase todos 100%, não é? Por isso estudamos filosofia e clínica, para a gente poder compreender quando será assim, quando será de outra forma. Clique em ir para a página 2, por favor. Olhem o que diz ali. E as cores para nascer eram azuis, azuis com a lareira. E as cores para nascer eram azuis, azuis com a lareira. Olhem, quando você constrói certas coisas, outras vão se. Isso é muito semelhante ao que vimos no desenho 1. Só que aqui nós descemos a uma especificidade, não é? Era preciso que tivesse o elemento a cor azul. Mas a cor azul trouxe com ela um quadro, e a cor azul trouxe com ela um lindo sofá para você colocar com um adereço ainda com as almofadas e por um paradouro para o seu pé. Olha só quanta coisa o azul trouxe com ele. Ou seja, lá no primeiro eram só as cadeiras e ponto, agora não. Agora aquilo que veio já trouxe também um novo vizinho. Quer dizer, você construiu o lugar e aí o que que acontece? Com ele surgiu uma necessidade da cor azul. Seu filho disse: ah, não, isso aqui precisa de azuis, eu vou trazer esses azuis. E trouxe como? Trouxe com esse lindo quadro que está sobre a lareira, que será pendurado em algum lugar, e trouxe o sofá e as almofadas. Acham que para por aí? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente a sua tia-avó que vive aí com você, que está cansada, a velhinha ficou tão feliz. Ela se sentou nesse sofá e disse: ah, que bom, que coisa boa, e eu posso inclinar a cabeça e olhar pela janela. Como é bom. Vejam quantas coisas começaram a derivar, a se ramificar. É assim. Ok? Eu sei que para aqueles que estão muito arraigados no antropocentrismo, que imaginam eu tenho que fazer tudo, eu sou o centro, se eu faltar tudo acaba. Não. Se a gente faltar, certas coisas até ficam melhores, sabiam? É duro falar isso, mas não é. Enquanto muitas vão ficar piores, algumas vão ficar melhores. Não somos o centro do universo. E essa humildade é importante, né, gente? Cliquem lá e ir para a página 3, por favor. Olha o que tem lá embaixo. O sofá e o abajur da vovó pediam: façam-se as janelas. Isso é muito bacana. Há pessoas que, quando adquirem influência nisso, elas começam a se comover profundamente com a vida. Vejam, você deu um sofá e um abajur para sua vovó. E quando você voltou no verão seguinte, o que que tinha ali? Essas janelas imensas, com essa claridade infinita que entrava na área da sua vovó. Se você dissesse para ela: vou construir uma janela aqui, vou pagar alguém para quebrar aqui, fazer uma janela, tudo, nada funcionaria tão bem quanto o sofá e o abajur que pediu para ela. Agora nós queremos uma janela. Você pedir não adiantou muito. Mas um sofá pedir e um abajur funcionou perfeitamente para a tua vovó. Clique em ir para a página 4. Vejam, no mezanino, um colega colocou ali para vocês clicarem naquele link ali que vai dar certo. É praticamente o mesmo, mas ali... Bom, do mezanino, minha sala de estar. Aqui nós temos uma lição outra. Olhem, vocês olham que sala de estar bonita, ensolarada, carpetada, tão amistosa, né? Para sentar, tomar um café, conversar. Só que essa pessoa só vive isso do mezanino. Ela não tem outras intimidades com essa sala de estar. Quando você estuda esses elementos, como estamos vendo, esses médicos, esses elementos tão lindos do budismo, você pode ficar com a impressão que precisa caminhar toda a estrada, e não precisa. Às vezes você caminha e constrói estrada para vivê-la de uma maneira indireta, perpendicular, não uma maneira como quem entra na situação, mas como quem a vivencia de fora, por assim dizer. Esses são só conceitos, porque na realidade viver de fora você já está dentro da situação quando a considera, não é? É mais ou menos assim, ó, quando você faz um processo de meditação qualquer, muitas vezes estar inserido no processo te afasta dele. Então, se eu digo, você mergulhou suas mãos num balde de água morna, água muito limpa, e pegou a água e está lavando seu rosto. Se eu coloco assim, para algumas pessoas que elas têm uma facilidade nisso, de entrar na cena e viver, ok, para elas vai funcionar dessa forma, mas outros não têm como viver dessa forma. Pela maneira como eles construíram a mente deles, eles funcionam melhor vendo isso como do mezanino aqui, ó. Quem vê a sala de estar, eles usufruem muito mais assim, se conectam muito melhor assim, pela distância, pela ausência, pelos processos indiretos. Precisamos ver como é cada pessoa, ok? Eu não posso dizer para você, vamos meditar, então respire fundo, se acalme, para a gente poder, não, para algumas pessoas isso não é meditação, isso é o fim da meditação. Ela dirá, doutor, eu não consigo, não é por aí. Para alguns, a meditação precisa emparelhar com o coração acelerado, com a mente acelerada, e dali seguir caminhos, outros. Não é? Assim que a pessoa... Clique em ir para o item 5, página 5, por favor. De novo, temos aquela mesma lição lá atrás. Minha esposa materializou poltronas de tecido azul. Mesma coisa, apenas uma variação, exemplificando da mesma forma. Tá? Olhem, há muitos exemplos disso na vida. Muitos, sabe? Você disse na sua casa que você ia se divorciar e aí a sua filha de 14 anos, seu filho de 14 anos, começa a ir mal na escola. Quer dizer, que relação tem uma coisa com a outra? Muitas vezes tem, foi exatamente a separação que originou isso. E muitas vezes não, foi uma coincidência, outras coisas estavam andando aí em paralelo. Clique em ir, página 6, por favor. A sacada materializou as flores. Aqui você foi um engenheiro apenas, você construiu essa linda abóbada árabe, moura, e abandonou o assunto. Você achou que uma sacada aí abreviada seria tudo de bom. E você fez. Mal sabia você que você estava plantando flores no mundo. Não tinha nem ideia. E foi o que aconteceu. Ir para a página 7, por favor. Aqui foi a floresta que criou a cabana toda. Eu sei que é um conceito curioso, como é que uma floresta cria uma cidade? Nesse caso, a floresta criou. O dono desse bosque aí, o proprietário desse terreno, ao vislumbrar esses verdes todos, disse, vamos fazer aqui uma cabana, uma linda cabana de madeira esverdeada, e aproveitar todo esse verde aí, ó, para que suba pela sacada e tal. Quer dizer, um elemento já pronto, predisponente, levando a outros. Por que que eu estou mostrando isso para vocês nesse trabalho de hoje? Para mostrar um, vejam bem, um dos caminhos possíveis para quando você quer utilizar o que já, nós já conhecemos de neurociência, neurofisiologia e outras áreas, pra, de maneira que tenha a ver com você, você construir seu caminho. Olha, algumas pessoas, se soubessem que na vida delas elas não têm que fazer tudo, e você vê no consultório o cansaço de algumas pessoas: doutor, eu tenho que trabalhar mais 20 anos, depois vou me aposentar, e aí eu tenho que ter um outro trabalho para complementar. E elas colocam como se o peso do mundo estivesse sobre elas. E elas fazem, elas chamam isso, claro. Não é quando, pela historicidade de alguns, se eles não se intrometessem, se eles deixassem que as coisas fluíssem como elas precisam fluir, pelo segmento, como um rio vai pelo seu curso, elas poderiam ter uma qualidade muito melhor, poderiam se despreocupar de muitas coisas. A maior parte das coisas, no caso de alguns, já foi feita. Bem, vamos aqui, eu vou parar aqui o gravador para que vocês coloquem considerações, dúvidas sobre isso que vimos até aqui. Bem, então, em páginas anteriores, os autores explicaram aqui sobre o sistema nervoso simpático, SNS, e os hormônios, né, que estavam ligados a ele, como é que funciona esse processo de ameaça e de fuga e tal. Mas observem a apresentação que eles vão fazer agora. Eles vão propor que há um sistema no nosso corpo que pode ajudar muito, muito mesmo nessa caminhada que eles propõem. Vamos ver então o que eles vão dizer sobre o sistema nervoso parassimpático. Eles dizem: é certo que há sempre lugar para arrebatamentos saudáveis e para fortes resistências contra coisas prejudiciais. Porém, estamos sobressaltados durante a maior parte do tempo, correndo atrás de algo, lutando contra algum obstáculo. E é por isso que nos sentimos coagidos, aturdidos, estressados, irritados, ansiosos ou deprimidos. Nem um pouco felizes, definitivamente. Temos de sossegar o espírito. Esse capítulo abordará diversas maneiras para conseguir isso. Se o seu corpo tivesse um departamento de incêndio, este departamento seria o sistema nervoso parassimpático, SNP. E é por ali que eles vão começar agora a falar. Bem, então esses autores argumentam que boa parte das pessoas nesse momento está ansiosa, está corre, está aflita, está estressada e, né, sem precisar mais de um motivo. Já isso mesmo se retroalimenta. E eles propõem que algo que pode ajudar muito aqui é compreender como é que funciona o sistema nervoso parassimpático, não é? E vão nos mostrar isso pela viés da medicina, da neurofisiologia, da neuropsicologia. O corpo tem inúmeros sistemas principais, como o endócrino, o cardiovascular, o imunológico, o gastrointestinal e o nervoso. Para usar a ligação mente-corpo e baixar o nosso estresse, acalmar os ânimos e conquistar saúde a longo prazo, qual é o ponto de entrada ideal para todos esses sistemas? É o sistema nervoso autônomo. Isso porque o sistema nervoso autônomo, que é parte do sistema nervoso, se mistura com todos os outros sistemas e ajuda a regulá-los. E a atividade mental tem mais influência direta sobre o sistema nervoso autônomo do que qualquer outro sistema corporal. Quando você estimula, essa afirmação deles é bastante dilemática, mas eu não vou entrar agora nisso. Quando você estimula o setor parassimpático do sistema nervoso autônomo, ondas calmantes, tranquilizantes e curadoras se propagam por seu corpo, mente, cérebro. Vamos explorar diversas formas de ativar o sistema nervoso parasimpático. Bem, vamos lá, pessoal. Eles estão propondo que se a gente relaxar, se a gente promover certos elementos do sistema nervoso parasimpático, não é? Nós conseguiremos estar mais próximos desses elementos ligados ao budismo, desses elementos ligados a uma vida qualitativamente melhor. Vamos ver então a fundamentação disso que é colocado. O relaxamento ativa os circuitos do sistema nervoso periférico, parasimpático, e assim o fortalece. Relaxar também acalma o sistema nervoso simpático. Lembra, o sistema nervoso simpático é aquele que ele descreveu lá no início, que a pessoa injeta os elementos para obrigar ou fugir e fica, né, sempre tenso, sempre ansioso. Então, repetindo, relaxar também acalma o sistema nervoso simpático, pois os músculos relaxados enviam respostas aos centros de alarme do cérebro, dizendo, está tudo bem. Quando se está bem relaxado, é difícil sentir-se estressado ou aborrecido. Na verdade, o relaxamento pode até alterar o modo como seus genes são expressos e, consequentemente, reduzir os danos celulares do estresse crônico. Aí, o que ele indica para que a gente faça isso? Então, se a gente relaxar o sistema nervoso nessa parte dele, nós vamos nos sentir melhores, tranquilos, mais inspirados. Como é possível fazer isso? Olha então as indicações. Você pode colocar as mãos sobre água morna, você pode sentir a tensão se esvair do seu corpo e ela desaparecer. Relaxe a língua, os olhos, os músculos do maxilar. Olha as indicações. Ou então, a respiração pelo diafragma. Essa técnica leva 1 ou 2 minutos. O diafragma é um músculo situado abaixo dos pulmões e que ajuda na respiração. Exercitá-lo ativamente é muito bom para reduzir a ansiedade. Coloque a mão na altura do estômago, alguns centímetros abaixo do ar formado pelo centro da cavidade torácica. Olhe para baixo e respire normalmente, observando a sua mão. Ela provavelmente se moverá um pouquinho, para cima, para baixo. Muito legal essa experiência, sabe? Mas ele dá muitas outras. Por exemplo, toque nos lábios, seus lábios. Faça essa experiência enquanto eu estou conversando com vocês aqui. Delicadamente toquem com a polpa dos dedos nos lábios. Olha o que ele diz. Os lábios são dotados de fibras parasimpáticas. Tocá-los, portanto, estimula o sistema nervoso parasimpático. Este ato também pode evocar a sensação calmante de estar comendo ou de quando você era amamentado. Olha que bacana que ele propõe. Consciência corporal ele propõe. Propõe também algo que nós trabalhamos um curso inteiro, que são as terapias por imagens. Não é? Ele diz, as imagens acionam o hemisfério direito do cérebro e acalmam os diálogos interiores, que podem provocar estresse. Assim como no relaxamento, é possível recorrer a imagens para estimular e fazer visualizações mais longas, depois de desenvolver imagens que sirvam como um poderoso amparo para o bem-estar. Se a pessoa estiver estressada no trabalho, por exemplo, deve imaginar por alguns segundos um lago pacífico nas montanhas. Vocês sabem, funciona para alguns, né? Mas ele propõe muitos outros elementos. Só que nós vamos fazer uma pequena parada, 15 minutos. E depois nós vamos retornar para a segunda e última parte, tá bom? Para vocês poderem estender as pernas, beber uma água, caminhar um pouco. Bem, vamos prosseguir então. Chegamos aí com esses trabalhos ao elemento da meditação. E esses colegas da área médica, neurocientistas, eles colocam alguns elementos importantes. Para eles, assim, ó, a prática da meditação ativa o sistema nervoso parasimpático de diversas formas, tira a atenção de assuntos estressantes, relaxa e traz um estado de consciência ao corpo. Ao estimular o sistema nervoso parasimpático e outras partes do sistema nervoso, a meditação regula. E aí começa uma série de elementos. É uma lista muito extensa, com vários desdobramentos. Mas, basicamente, ele está indicando a meditação como um processo que vai, ao potencializar os elementos do sistema nervoso parasimpático, tranquilizar, acalmar a pessoa. E aí, ao final de uma longa relação de benefícios, coloca: existem diversas tradições contemplativas e muitas maneiras de meditar. O quadro a seguir descreve uma meditação consciente, também conhecida como meditação da atenção plena, básica. O segredo para colher as recompensas da meditação é desenvolver uma prática diária, regular, mesmo que curta. Que tal assumir o compromisso pessoal de nunca ir dormir sem antes ter meditado, mesmo que por apenas um minuto? Pense também em fazer parte de um grupo de meditação perto de sua casa. E aí ele descreve como é que é esse processo da meditação plena. Ele coloca assim: escolha um lugar confortável em que seja possível se concentrar e não ser interrompido. Não há problema em meditar de pé, caminhando, deitado, mas muitas pessoas meditam sentadas em uma cadeira e uma almofada apropriada. Adotar uma postura ao mesmo tempo relaxada e alerta e manter a coluna razoavelmente ereta. Como sugere o pensamento Zen, a mente deve ser como o condutor habilidoso de um cavalo. Rédeas nem frouxas, nem curtas demais. Meditar pelo tempo que desejar. Pode-se começar com períodos mais curtos, mesmo que se de apenas 5 minutos. Sessões mais longas, de 30 a 60 minutos, ajudam a meditar mais profundamente. Aí, vamos direto ao exercício em si. Ele coloca: respire bem fundo e relaxe, com os olhos abertos, fechados. Perceba os sons que vêm e que vão e aceite-os como eles são. Nesse momento reservado para meditar, renuncie às preocupações, como se depositasse no chão uma mala muito pesada e se jogasse numa poltrona. Quando terminar a meditação, você poderá pegar essas preocupações de volta, se quiser. Preste atenção nas sensações envolvidas na respiração. Não tente controlá-la. Respire naturalmente, sinta o ar fresco entrar e o morno sair do corpo. O peito e o abdômen vão se expandir e murchar. Bom, aí ele mostra como você vai inspirar e expirar, usando a sua respiração todo o tempo, procurando relaxar, né? E pede para você ficar atento à sua respiração. É esse o processo que ele indica para esse tipo de meditação. Claro que isso faz sentido dentro do propósito, como temos trabalhado desde o início hoje, né? Aquilo que ele se propõe, no sentido de passar serenidade, a pessoa ficar melhor e poder seguir a vida dela. Lembrem que não é para todos, não é para muitas pessoas essa meditação não pode ser feita assim, precisa ser feita de outras maneiras. Antes de ele entrar em métodos mais específicos, ele diz que há dois pontos importantes a abordar. Vamos ver. Primeiro, em nossa realidade não existe essa história de segurança absoluta. A vida está em constante transformação. Carros atravessam faróis vermelhos, pessoas adoecem e nações inteiras lutam e se destroem mundo afora. Não há terreno estável, não há um abrigo perfeito. Reconhecer essa verdade é sinal de sabedoria, e aceitá-la e seguir em frente com a própria vida é revigorante. Segundo, para algumas pessoas, sobretudo as que passaram por algum trauma, reduzir a ansiedade pode parecer ameaçador, pois baixar a guarda faz com que se sintam vulneráveis. Por isso, Preferimos falar em sentir-se mais seguro do que sentir-se seguro. E aí ele pede para que se ajuste essas técnicas, né? E então ele coloca uma série de técnicas. Por exemplo, relaxar o corpo. O relaxamento drena ansiedade, como quando destampamos o ralo da banheira. Relacionar-se com alguém que nos dá apoio. Evocar elementos protetores internos. Isso pode ser um ser que você se identifica, pode ser um personagem histórico, alguém que vai te propiciar isso. Ser realista, ele diz que é importante, que a maioria dos medos constituem algo exagerado e que isso não é ser realista. Não é que para a gente dar parâmetros para o cérebro da gente. Também pede para que a gente cultive a sensação de segurança nos relacionamentos, sabe, um tipo de vínculo mais estável, ter um lugar onde possa se refugiar, onde ficar em paz, onde ficar numa rede, por exemplo, ler um bom livro, refúgios importantes. Tudo isso aí ele diz que são elementos fundamentais e modos de meditação para a vida da pessoa. Claro que vocês entendem que nós adequamos cada contexto, cada historicidade, né? Mas estamos vendo uma outra área e como isso é feito. Bem, mais adiante eles vão trabalhar com uma profundidade ainda maior. E ele diz assim, este capítulo trata do aquecimento da força interior, que vai aumentar as origens da felicidade. Mostrará como o cérebro é motivado, como estabelece propósitos e vai atrás deles, e como usar essas redes neurais para seguir adiante com ânimo nos dias que estão por vir. A partir dessa explicação, eles vão entrar vão explicar o que é o neuroeixo, o tronco cerebral, vão mostrar as glândulas de base que estão abaixo do córtex, né? essa região que está abaixo do couro cabeludo, o córtex, né? Como nós estávamos vendo. E abaixo disso tem aqueles gânglios de base. Lá no centro de tudo isso, o tálamo, né? O hipotálamo à frente dele, mais abaixo um pouquinho o hipocampo. E à frente do hipocampo, bem no meio da cabeça, ali a amígdala cerebelar, mais embaixo o tronco cerebral. Tudo isso aí é nomeado como neuroeixo. E aí ele vai explicar cada segmento desse, como atua. E mais adiante, para os propósitos do nosso trabalho, é o que eu vou ler agora, considerem o que é colocado aqui. Embora cada parte do neuroeixo trabalhe com as outras, duas regiões em particular são o centro. O neuroeixo é como se você traçasse uma linha que vai assim, ó, quatro dedos atrás de onde começa o cabelo na sua testa. Você coloca quatro dedos assim e aí você faz uma linha inclinada. A partir desses quatro dedos que vai sair lá na sua medula, atravessando em diagonal a cabeça. Esse é o neuroeixo, tá? Bom, ele diz, embora cada parte do neuroeixo trabalhe com as outras, duas regiões em particular são centros enviando raios neurais em diferentes direções, o córtex cingulado anterior e a amígdala cerebelar, bem ali no centro, tá, pessoal, da cabeça. Comecemos pelo córtex cingulado anterior. Do ponto de vista evolutivo, este córtex está intimamente ligado às recentes regiões dorsal, lateral. Essa parte toda eu vou saltar, senão vai ficar muito técnico a nossa fala e nós não veremos as conversações com a clínica filosófica aqui. Então, indo direto ao ponto que nos importa aqui, sempre que alguém exercitar conscientemente sua vontade, o CCA, esse córtex cingulado, né, estará envolvido. Por meio dessas densas e recíprocas conexões com a amígdala cerebelar, o hipocampo e o hipotálamo, O CCA influencia as emoções e é por elas influenciado. Por isso, é um local essencial para a integração entre o sentimento e o pensamento. Fortalecer o CCA por meditação, por exemplo, ajuda a pensar com clareza quando se está aborrecido e traz receptividade e inteligência emocional ao raciocínio lógico. Em resumo, o CCA está no centro da motivação equilibrada, deliberada e controlada. Mais adiante, só um pouquinho, por favor. Aqui. Pronto. Mais adiante, por meio de suas densas conexões com o CCA, o córtex pré-frontal, o hipocampo e o hipotálamo, os gânglios de base e o tronco cerebral, a amígdala cerebelar é o segundo maior centro de atividade motivacional. De tempos em tempos, a amígdala chama atenção para o que é relevante à pessoa, o que é agradável, o que não é, o que representa uma oportunidade ou uma ameaça, e também molda e matiza percepções, avaliações, atribuições de intenções alheias e julgamentos. Juntos, os centros de operações do CCA, ou seja, o córtex cingulado, e da amígdala formam um sistema unificado que está envolvido em quase todos os aspectos da atividade de motivação em uma pessoa. Esses centros regulam um ao outro. Por exemplo, num processo de 3 etapas, a amígdala excita as partes inferiores do CCA, que por sua vez excitam suas partes superiores, as quais então inibem a amígdala. Como consequência, a aparentemente racional rede do CCA é profundamente envolvida em suas emoções e passa por suas projeções descendentes até os 3 níveis mais baixos do neuroeixo. Agora vejam o corolário de parte de tudo isso que ele está nos explicando, esses elementos de funcionamento bastante complexo, ok? Contudo, esses 2 centros podem entrar em descompasso e conflito. Na adolescência, por exemplo, a rede do CCA é frequentemente superada pela amígdala cerebelar. É preciso perguntar-se, quando se trata das próprias motivações, se essas 2 redes, cabeça e coração, metaforicamente falando, têm a mesma força e se estão indo na mesma direção. Há quem diga que o desejo leva ao sofrimento, mas será que isso é sempre verdade? O território do desejo é muito vasto e inclui vontades, intenções, esperanças e desejos incontroláveis. Se o desejo resulta em sofrimento ou não, isso depende de 2 fatores. Há um desejo incontrolável envolvido a sensação de que precisa daquilo de qualquer jeito, há isso. E para que serve o desejo? Então vejam, ele coloca para sabermos se o desejo vai resultar em sofrimento, o pesquisador nos diz, atente para 2 pontos. Primeiro, se é um desejo incontrolável, tá? Quer dizer, você vai precisar daquilo de qualquer jeito, então para ele gera sofrimento. E segundo, para que você quer esse desejo? Né? O que você vai fazer com isso que você deseja? Então ele fala que são 2 fontes de grande sofrimento. Quanto ao segundo fator, as intenções são facas de 2 gumes. Podemos ajudar ou prejudicar você. Os 3 venenos, a ganância, o ódio e a ilusão, por exemplo, são um tipo de intenção. Conquistar o prazer e agarrar-se firmemente a ele, resistir à dor e a qualquer outra coisa que não goste, e ignorar ou deturpar o que preferiria, sem saber. Propósitos nocivos operam em todos os níveis do cérebro, desde a raiva e o medo liberados pelo hipotálamo, até planos engenhosos de retaliação formados pelo córtex pré-frontal. Mas o mesmo ocorre com tendências salutares de generosidade, bondade e percepção. Elas se propagam para cima e para baixo no neuroeixo, desde a energia visceral do tronco cerebral, por boas causas, a conceitos abstratos sustentados pelo córtex pré-frontal. Quanto mais tendências positivas forem profundamente elaboradas em diferentes áreas do cérebro, mais os três venenos estarão empurrados para fora. É importante alimentar boas intenções em todos os níveis do neuroeixo e cultivar a força para realizá-las. Bom, essa questão de que se nós colocarmos esses elementos positivos, os negativos sairão, é uma leitura darwinista, não apenas da formação biológica do cérebro, mas da formação da mente. Né? E fica aquele elemento maniqueísta. Então, se há o bem, não há o mal. E a gente sabe que em muitos casos não é assim que funciona. Há muitas coisas que são dúbias. Né? Nunca viram aquela mãe vai dar uma palmada na menina e diz: minha filha, eu estou batendo em você, mas é para o seu bem. Eu estou batendo porque eu te amo, para te educar. Poxa, mas está batendo. E a menina tem 5 anos, como é que ela vai entender essa diferenciação aí do que é? Não é? Muitas, e há coisas que são dúbias, e às vezes essa mãe está batendo, não é apenas por isso, há outras motivações que ela não se dá conta e que atrapalham, inclusive, o entendimento da questão. Ou seja, não temos como separar isso de uma maneira tão apropriada, sabe? Tão exata. E o cérebro é tão intrincado em algumas expressões dele que tentar fazer isso só se pelo terreno da convenção mesmo, porque pelo terreno, pelo exercício da existência, não é assim que isso funciona. Há determinadas experiências subjetivas que relacionam de tal sorte afetividade, conhecimento, juízos e buscas, apenas para ficar nesses, que tumultuam profundamente esse entendimento. E você estará diante de experiências existenciais bastante graves e profundas e não saberá dizer se elas são producentes, se elas são boas, se elas são más. Isso é apenas um dos dilemas da alma humana. Não é? Uma das coisas que a neurociência logo vai se deparar com isso. É inevitável que ela vá se deparar com essas questões que nós, da filosofia clínica, há muito tempo lidamos e sabemos o quanto é difícil, né? Algumas pessoas, se elas fizerem relaxamento, se elas entrarem em estados alterados, elas não vão se tornar melhores, elas vão se tornar muito piores. Esse relaxamento às vezes dará condições para a pessoa fazer elementos existenciais que, ainda que não pareçam brutos e raivosos, são. Querem ver exemplos disso? Você, uma pessoa aí na sua cidade, eleito prefeito, vamos supor, e você mora numa pequena aldeia europeia, não há crimes, não há assaltos, não há, nunca ninguém tem nem um tiro na cidade. E ele diz que ele vai cercar a cidade por segurança, vai construir presídios por segurança, porque ele ama a população, gosta dela, e vai comprar um aparelho de choque, porque se um dia acontecer um crime, a pessoa terá que ser tratada com choque, que é a maneira rápida de resetar o cérebro e ele recomeçar. Visto de fora, esse homem tem bons princípios, ele é cuidadoso, ele está criando cercas e grades e muros. E é uma maneira violentíssima, segundo os nossos padrões de época, de se estruturar as coisas. É aquele caso famoso da esposa que chega no nosso consultório e diz que o marido é violento, que bate nela. Ela não entende que ela é tão violenta ao apanhar quanto ele é ao bater. Não é? Se ela se permite apanhar, não vai a uma delegacia. E ela pode alegar ainda razões violentíssimas, como: eu tenho medo, doutor, que ele me mate. De fato, isso pode acontecer. O que mostra ainda outras faces de uma mesma violência. Mas vejam, os fatores dialéticos e complexos da vida nos chamam para essas coisas. E se nós ignorarmos isso, vamos ficar então naquela chave, liga, desliga, verão, inverno, achando que a vida vai se resumir a isso. E não vai. a não ser que convencionemos aqui e todos de acordo façamos em um documento protocolando que a partir de agora a vida será assim. E claro, temos que combinar com ela para ela se comportar conforme o documento, né? Bom, aí ele coloca que é importante que a pessoa se sinta mais forte para intensificar esses elementos, para que eles possam ter intensidade, não é? Então ele diz assim, ó, adote o hábito de evocar deliberadamente uma sensação de força, não para dominar algo ou alguém, mas para alimentar suas intenções. Envolva todo o neuroeixo para tirar o máximo proveito da sua experiência de força. Por exemplo, pense em uma sensação de obstinação visceral, poderosa o suficiente para estimular o tronco cerebral e evitar e enviar ao resto do cérebro os hormônios, né? Os neurotransmissores, dopamina, que causam excitação e inibição. Vejam, nós já tivemos aulas sobre neurotransmissores, hormônios e como são muitos, eu não vou entrar nesse aspecto aqui agora, tá? Coloque o sistema límbico em ação pensando em como é bom ser forte. Assim, você será cada vez mais atraído por essa sensação no futuro. Introduza o poder da linguagem cortical, comentando sobre a experiência consigo mesmo. Sinto-me forte, é bom ser forte. Detecte quaisquer crenças de que é ruim ou errado ser forte e livre-se delas, com pensamentos como ser forte me ajuda a fazer coisas boas. Eu tenho o direito de ser forte. É importante que as intenções em todos os níveis do neuroeixo estejam seguindo na mesma direção. Olhem. Vejam porque é importante sempre nós partirmos. Mas aqui é filosofia clínica, tá? Não é mais essa conversação que ele está colocando na base em neurofisiologia. Na filosofia clínica, por que eu não posso fazer isso? Dizer para uma pessoa que diz para a gente no consultório que é frágil, que é fraca, que precisa de força, por que eu não posso simplesmente fortalecê-la por esse caminho que ele está me propondo? Em filosofia clínica, ok? Não na área dele. Eu não posso porque eu posso estar alimentando sintomas, entre outras coisas. Às vezes esse que se diz forte é, por exemplo, um sujeito que ele é, vamos botar uma profissão, ele é militar, por exemplo, em casa ele é muitíssimo bruto com as pessoas, mas ele acha que mesmo batendo e cerceando as pessoas, ele acha que ele não é uma pessoa forte, que ele precisa ser mais forte para poder ainda controlar melhor. Já imaginou o que você está fazendo? Não vamos botar militar, porque senão a pessoa já associa e os militares não são, não há uma relação disso, não é? Aliás, até um querido amigo que eu tenho que é militar me disse, professor, sempre dê outros exemplos, porque sempre quando vão falar dessas coisas, botam a gente lá como se fôssemos assim, exemplo de força e truculência, e não é por aí. É, mudou muito esse elemento ligado ao pensamento de muitos militares. Um médico, um psicólogo, um filósofo, que já é bruto, estúpido em casa, bate nas pessoas, cerceia, e agora, com o exercício desse fortalecimento interno, imagino que vai se tornar muito pior, mas para ele estará muito melhor. São os códigos de alienação, né? Como é que se faz para evitar essas alienações perigosas, essas corruptelas da alma humana? Isso é parte do nosso trabalho. Muitas vezes conseguiremos, e em muitos e muitos casos nós não conseguiremos nem chegar perto desses perigos extremos, ok? Não diz respeito apenas ao que estamos estudando aqui. Se vocês considerarem, por exemplo, essas drogas medicamentosas que já estão em fase experimental avançada, como drogas de esquecimento seletivo, vejam, há muitos anos, há mais de 10 anos, numa das aulas nossas, coloquei para vocês que se aproximava o dia em que um neurotomógrafo do tamanho de um laptop ia mapear, né, ia decodificar caminhos neurais numa pessoa. Então o sujeito viu um atropelamento e aquilo construiu uma rede de lembrança. A indústria farmacêutica em 15, 20 minutos disponibilizaria drogas de efeito seletivo que agiriam só naquele circuito de modo a minimizar, atenuar ou mesmo erradicar isso aí. Parece algo muito bom, só que isso pode ser muito bom e pode ser terrível para a humanidade, sabe? Então, um sujeito que deu um tiro e assaltou e matou uma pessoa e agora está cheio de culpa, imagina se ele tiver acesso a isso aqui. A culpa é um elemento ético, um elemento moral que pode ajudá-lo a compreender o que aconteceu. Se retirar isso, o que vai ser? Que parâmetro a pessoa vai ter? É uma sociedade antibiótica, na qual os elementos da vida estarão alijados em prol de um hedonismo completamente alienado e alienante? Eis alguns dos dilemas, não é? Quando eu converso com colegas da área da neurociência, da neurofisiologia, a gente procura, às vezes, aproximar isso e dizer a eles, olha, não pode ser assim um hedonismo. A pessoa chega ao seu consultório e ela tem uma depressão, você já vai usar elementos baseados em neuroimagens, baseados no que a neurociência está descobrindo, para a pessoa rapidamente erradicar essa depressão. Porque a depressão pode ser o aliado da pessoa, pode ser aquilo que veio ajudá-la diante de uma vida que é essa sim, é completamente falsa, completamente do avesso, e a pessoa não conseguiria se livrar de jeito nenhum. Ao erradicar a depressão, você perpetua o problema, a escravatura em vida dessa pessoa. Quer dizer, é preciso ter cuidado. E vejam como em várias obras de conversação, há essa busca do prazer, essa busca de um bem-estar, essa busca de um se sentir melhor, de exercícios mentais para a pessoa ter paz, não ter ansiedade. Isso, se é o seu caminho, se isso não é um sintoma, se isso de fato é a sua jornada existencial, se isso tem a ver com a sua trajetória, a sua caminhada, ok, pois então siga isso. Mas se é uma coisa alienante, se é apenas você está cumprindo sintomas, mascarando problemas, olha o que você está fazendo, não é? É muito importante ter esses cuidados, ter essas prudências, né? Nós somos terapeutas, trabalhamos com filosofia clínica, é nossa missão observar esses elementos e cuidar sobre isso. Nossa função no consultório não é o bem-estar. Nossa função no consultório não é felicidade. Pode até vir a ser, mas em princípio não. Algumas pessoas vêm ao nosso consultório e elas não têm nenhum compromisso, nenhuma inclinação para o prazer e a felicidade. Elas nos dizem que vêm ao mundo ao trabalho, que vêm no mundo para carregar pedra e é o caminho delas. Você vai fazer o quê? Vai desautorizar o discurso do outro? Não é a nossa função fazer isso. Nossa função é ir à alma da pessoa e descortinar na medida em que é possível o que se passa lá e na medida em que é possível caminhar com ela pelas trilhas existenciais dela, não as minhas. As minhas ando eu. Ela terá o direito de andar as dela. Vamos adiante aqui. Chegamos a um princípio que me chamou muito a atenção nessa obra, que é o da equanimidade. Ele coloca aqui o que quer dizer a palavra. A palavra equanimidade tem origem latina e significa basicamente serenidade de espírito ou equilíbrio da mente. Sabe o que me lembrou quando eu estava lendo a equanimidade? Mas claro, eu não sou uma autoridade nesses ensinamentos que ele está colocando aqui, então eu me aproximo, né, procurando fazer as primeiras conversações, mas muito ataraxia em Epicuro. Há vários índices de parentesco. Então, com equanimidade, ele diz, o que passa pela mente é amplamente retido para que a pessoa permaneça equilibrada e não fique desnorteada. Equanimidade não é apatia nem indiferença. A pessoa está cordialmente engajada com o mundo, mas não perturbada por ele. Diante da ausência de reação, cria-se um grande espaço para compaixão, ternura e alegria pela boa sorte alheia. A mestre budista Kamala Masters, por exemplo, conta a história da descida do rio Ganges de barco durante o amanhecer. À sua esquerda, o sol iluminava torres e templos antigos com um primoroso brilho rosa. À sua direita, piras funerárias queimavam e os sons dos lamentos subiam com a fumaça. De um lado a beleza, do outro a morte. E a equanimidade abriu o coração dela o suficiente para abraçar ambos. Pode-se recorrer a essa mesma equanimidade para manter-se centrado e generoso quando ocorrem situações de grande impacto pessoal, como a morte de uma pessoa querida. Quando somos equânimes, não nos prendemos às experiências boas nem às ruins. Em vez disso, criamos um espaço em torno das experiências, um protetor entre nós e as sensações associadas a elas. Este estado de ser não está baseado no controle pré-frontal padrão das emoções, em que há inibição e comando da atividade límbica. Na verdade, com equanimidade, o sistema límbico pode disparar como bem entender. A questão mais importante da equanimidade não é reduzir ou canalizar essa ativação, mas simplesmente não reagir a ela. Este é um comportamento muito incomum para o nosso cérebro, porque ele é projetado pela evolução para responder aos sinais límbicos, em particular a vibrações de sensações prazerosas e desagradáveis. O que poderia acontecer neurologicamente para chegar a isso? Vejamos os diferentes aspectos da equanimidade e as partes do cérebro provavelmente envolvidas. Bem, o que ele está propondo aqui com a equanimidade, essa, vejam bem, não é você estar, não se importar, estar indiferente, é você não ser perturbado. Você reconhece o que é ruim, o que é destrutivo, mas também o que é prazeroso e bom, só que você não está mais vinculado a essas coisas da maneira como era antes, de sentir esse prazer, de estar vinculado a ele. Para algumas pessoas, isso é a própria morte. Elas não vão querer fazer de modo algum um caminho de meditação no qual elas possam viver isso. Nós somos filósofos, vimos o que houve na ataraxia, quantos se afastaram dela, porque para eles a ataraxia não era um movimento de despreocupação, de sabedoria diante da vida, mas de negação e morte diante da vida. Não estou dizendo que isso é assim, ok, pessoal? Estou dizendo que para algumas pessoas, pela estrutura de pensamento delas, não há como nós fazermos isso. Seria mascarar a existência delas, seria tirar a legitimidade dos caminhos de algumas pessoas. Para outras, no entanto, este é o caminho. É o que elas buscam de fato. Não ter mais perturbação, seja pelo prazer, seja pela dor, não estar mais envolvido a nada disso. Ora, se para alguns é assim, não é? E se essa estrada é uma escolha e é legítima, é essa a estrada deles. Qual é a sua estrada? Para onde você quer andar? Então, ele coloca vários caracteres aqui. Ele diz, com equanimidade, a pessoa enxerga a natureza transitória e imperfeita da experiência. E seu objetivo é permanecer desencantada, livre dos encantamentos lançados pelo prazer e pela dor. Nesse sentido, um tanto budista da palavra desencantado, a pessoa não está desapontada, não está insatisfeita com a vida. Ela simplesmente não é iludida por seus aparentes encantos e sobressaltos, nem tirada de seu centro por nenhum deles. E novamente, como filósofos clínicos sabemos que para alguns é imprescindível um encantamento com o prazer da vida. Para alguns é imprescindível mergulhar nas águas do mar e se envolver e se encantar e agradecer e se emocionar profundamente com isso. Ainda que às vezes o preço depois seja dor, ainda alguns precisam existencialmente dessas trilhas, dessas jornadas. O que vamos fazer? Se somos pesquisadores da alma humana, estamos abertos a ela, precisamos, eu acho, reconhecer quando o caminho é diferente, quando o caminho será esse. Para alguns, mesmo podendo trilhar uma jornada de grande desenvolvimento, conforme essa belíssima que o budismo nos prega, que esses pesquisadores da neurologia e da neuropsicologia nos convidam, para muitos não será essa estrada, ela será contraproducente e pode ser muito pior do que os padecimentos que uma pessoa já tem. E claro que vocês entendem que eu não estou fazendo uma crítica nem aos colegas dessas áreas, estamos conversando, estão colocando como é isso em filosofia clínica, não como é na área deles. Na área deles ele está colocando aqui, não é? Com essas referências todas. E é muito bonito o que ele coloca. Olhem esse trecho, que belíssimo. Outro aspecto da equanimidade é um espaço de trabalho global da consciência, excepcionalmente vasto, o complemento neural do senso mental de grande amplidão em torno de objetos da consciência. Isso é possibilitado pela estável e extensa sincronização das ondas gama de bilhões de neurônios com grandes áreas do cérebro, disparando juntos ritmicamente de 30 a 80 vezes por segundo. O interessante é que este padrão atípico de ondas cerebrais é observado em monges tibetanos com muita prática de meditação e muita equanimidade. Ok? Ele diz que uma das condições para desenvolvimento da equanimidade é o relaxamento e a tranquilidade. E que os frutos disso são muito bonitos. Observem alguns deles. Alcança uma paz interna profunda, característica determinante da absorção contemplativa. Além disso, torna-se cada vez mais entrelaçada com a vida cotidiana, produzindo ótimos benefícios. Se alguém é capaz de quebrar a ligação entre as sensações e o desejo incontrolável, vejam, não entre as sensações de modo geral, tá pessoal? As sensações e o desejo incontrolável. Se pode conviver com o que é prazeroso sem correr atrás dele, com o desagradável sem resistir a ele e com o neutro sem ignorá-lo, é sinal de que quebrou a cadeia do sofrimento, pelo menos por um tempo. E isso é não só uma bênção, como uma liberdade fantástica. Isso é assim para esses pesquisadores. Okay? Para algumas pessoas o sofrimento é importante, é uma parte substancial do crescimento delas. E pessoas até que em elementos bem desenvolvidos, e eles precisam até para ter a liberdade o sofrimento. Mas deixa eu explicar isso melhor para vocês. Vamos tirar... desfocar um pouco o que estamos tratando e levar para um outro âmbito. Para algumas pessoas, o sofrimento, quando é lembrado, serve como um parâmetro ético, um parâmetro moral e um parâmetro epistemológico. Um exemplo, você ama uma pessoa, você já se machucou fazendo o que ela está fazendo e você amorosamente, por lembrar desse sofrimento e tê-lo presente, que é o seu modo epistemológico de ser, manter a lembrança dolorosa, mas não com aquela dor, mas sob certos parâmetros, você consegue assim ajudar essa pessoa. Se erradicássemos, talvez você não tivesse mais esse interesse, tivesse outros, fosse para outras paragens, abrindo mão de algo que na sua vida, pela sua caminhada, é muito importante. Esse é apenas um dos exemplos, né, nos quais certos elementos são fundamentais, e à medida que a gente aprofunda e compreende a alma humana, claro, vamos redimensionando esses fatores. Pessoalmente, eu achei esse item sobre a equanimidade belíssima, muito bonito com seus ensinamentos. E por último, chegando ao final dos nossos trabalhos de hoje, vamos falar sobre o amor, que é muito bonito o trabalho que ele colocou aqui sobre o amor, sobre o desenvolvimento. E vamos direto aqui ver alguns elementos. Primeiro ele coloca que o amor surge, e é uma leitura extremamente darwinista ao extremo, né? Radical, surge como uma forma de a infância com um homem desenvolvendo o seu cérebro, a infância passa a durar mais tempo, e aí é preciso que as vinculações ocorram para que certos cuidados também existam, e essa sociabilidade foi um dos fatores importantes na maneira surgiu o que nós denominamos amor. Uma leitura, né, o amor vira uma coisa um tanto biológica e muito menos espiritual, muito menos existencial. Aqui não preciso me estender nessa explicação porque os elementos são óbvios, não é? Dentro desse capítulo do amor, ainda que ele tenha colocado na parte da empatia, que é belíssima a empatia, que em filosofia clínica uma aproximação dessa empatia seria o sistema de alteridade, recíproca de inversão, inversão, interseções de P's, seria muito próximo esses elementos da empatia, da compaixão, da amizade, que para alguns, aliás, é tudo, não é? Algumas pessoas isso não pode de forma alguma faltar. Eu estou aqui passando um pouquinho para frente. Um dos exercícios que ele propõe é você ter um código pessoal seu e lembrar-se desse código. Por exemplo, ele coloca como uma ilustração um código dele, que é assim: ouvir mais, falar menos. Não ameaçar outras pessoas e não gritar com elas. E não deixar que façam isso comigo. Todos os dias fazer 3 perguntas sucessivas a meu companheiro, minha companheira, sobre como estão as coisas. Chegar todos os dias em casa a tempo de jantar com minha família. Dizer o que eu preciso. Ser amoroso e cumprir minhas promessas. Ele diz que isso, esse pequeno receituário pessoal, cada um de nós pode ter e ler e lembrar disso, indo ajustando as suas vidas, as nossas vidas, a esses fatores. É mais um modo que pode ser de grande ajuda nos quesitos das ilustrações aqui. Uma outra parte, também dentro do amor, como aquela outra, é da bondade sem limites, que é um capítulo belíssimo. Nossa, mas ele é lindo do início ao fim, sabe? Se ter compaixão é desejar que os seres não sofram, ter bondade é querer que sejam felizes. A compaixão é, acima de tudo, uma reação ao sofrimento, mas a bondade é manifestada em qualquer situação, mesmo quando os outros estão bem. É expressa principalmente de maneiras sutis, cotidianas, como oferecer uma boa gorjeta, ler outra historinha para uma criança, mesmo que você esteja cansado, ou dar passagem a outro motorista no trânsito. A bondade contém em si generosidade e ternura, podendo ser manifestada por meio de uma atitude gentil com estranhos, ou pelo amor profundo que sente por seu filho ou companheiro. A bondade traz as pessoas para o círculo do nós e alimenta o lobo do amor. Ela depende de princípios intencionais pré-frontais, recompensas e emoções límbicas, neuroquímicos como oxitocina e endorfinas e excitação do tronco cerebral. Esses fatores concedem a você inúmeras maneiras de cultivar a bondade, prática da qual trataremos agora. E aí ele pontua esse discurso, iniciando por desejar bem aos outros, e mostra uma meditação da bondade, como ela é importante, como ela ajuda aqui a desenvolver, sobretudo em situações complexas. Olhem o que ele coloca nessa parte. Quando você tenta ser legal com alguém da categoria pessoas difíceis, é normal encarar essa atitude como um desafio. Primeiro, estabeleça uma certa calma, estabilidade e amplidão na mente. Então, dedique-se a isso, começando por uma pessoa que seja moderadamente difícil para você, como um colega de trabalho que é meio irritante, mas que também tem suas qualidades. Outro item importante é praticar o bem no dia a dia. E essa parte, olhem que bonito que ele... Todo o capítulo é muito bonito, esse trechinho aqui. Em qualquer fé e tradição, todo grande mestre nos diz para sermos amorosos e gentis. Bondade não é ser legal de forma sentimental ou superficial. É um destemido e apaixonado apreço por todas as pessoas e coisas, sem exceções. O amor é a joia do lótus e é tão importante quanto a sabedoria. O amor é uma experiência intensa por si mesma, como pode ser visto na referência que Buda faz à libertação da mente por meio da bondade. Bem, eu quero terminar o nosso trabalho com uma história. Então, é uma história que tem com grandes elementos de contraste. Ele diz assim, ó, os contos Jataka descrevem as supostas vidas passadas de Buda, como diversos animais. Para dar um exemplo da bondade incondicional, eu adaptei uma história em que ele é um gorila. Então, Buda como um gorila, tá pessoal? Vamos ver aqui. Certo dia, um caçador adentrou a floresta, perdeu-se e caiu em um buraco profundo, do qual não conseguia sair. Ele gritou por socorro durante dias, ficando cada vez mais faminto e fraco. Enfim, o Buda gorila o ouviu e foi até lá. Ao ver as paredes íngremes e escorregadias da cavidade, o gorila disse ao homem, para tirá-lo daí com segurança, primeiro vou rolar pedras aí dentro e praticar com elas. O gorila rolou diversas pedras para dentro do buraco, para uma maior que a outra, e tirou todas de lá. Finalmente chegara a vez do homem. Após subir com dificuldade, segurando-se nas rochas de trepadeira, ele tirou o homem de lá e com a última força que lhe restava saiu do buraco. O homem olhou ao redor, muito feliz por ter sido salvo. O gorila, ofegante, deitou-se ao seu lado. O homem disse, obrigado, gorila. Você pode me guiar para sair dessa floresta? E o gorila respondeu, claro, homem, mas primeiro preciso dormir um pouco para recuperar a energia. Enquanto o gorila dormia, o homem observava e começou a pensar. Estou com muita fome. Sou capaz de descobrir como sair dessa floresta por conta própria. Ele é só um animal. Eu poderia bater uma dessas pedras na cabeça dele, matar e comer. Por que não? Então, deixa eu aqui só um pouquinho, por favor. Sim. Então, o homem ergueu uma das pedras, o mais alto que conseguiu, e atirou-a com força na cabeça do gorila. O gorila gritou e sentou-se rapidamente, atordoado com a pancada. O sangue escorria pela sua face. Quando olhou para o homem e percebeu o que havia acontecido, lágrimas brotaram em seus olhos. Ele balançou a cabeça com tristeza e disse, pobre homem, agora você nunca será feliz. Fim da história. Ou seja, a bondade é a bondade pela bondade, ok? Não é a bondade por uma recompensa. E nesse sentido, as recomendações desses colegas da neurofisiologia, da neuropsicologia é, primeiro eles nos dão instruções sobre como domar esse ódio que surge, esse elemento que leva a pessoa a esse estado de rancor, estado de querer brigar, bater, se vingar. Ele diz que primeiro cultive as emoções positivas, depois saber o que deixa a pessoa a ponto de explodir, seguida praticar, não ser hostil. Depois, ter muito cuidado quando atribui intenções. Ah, você me falou tal coisa, você fez isso, você é errado, não sei o quê. Pede para ter muito cuidado quanto a isso. Dessa forma, um amplo caminho se abre. Mas para além disso, pede para que nós sintamos compaixão por nós mesmos. Analisar também os gatilhos, aquilo que faz disparar esse nosso modo hostil de ser. Analisar o todo da questão e praticar muito, muito, muito a generosidade. Ok? Ele dá outros elementos aqui, como aceitar a mágoa, não se pegar tanto a esse sentido de um eu, né? Diante de coisas, contextos e pessoas que são desrespeitosas, reagir com benevolência, respeitá-las ainda que elas não nos respeitem, comunicar, ter fé que uma justiça acontecerá, não a justiça dos homens, entendam bem, pede para que nós não estejamos dando aos outros lições de moral com raiva, para que saibamos aos poucos aprender a perdoar e que a bondade possa se esparramar para o mundo todo, não apenas para uma parte. São princípios que levam finalmente à parte da sabedoria. E a sabedoria, conforme ele coloca, é um estado de elevação que faz com que você esteja sobre vários elementos de uma sociedade, de uma época, de uma cultura e profundamente conectado com esses elementos essenciais, que são o que nós vimos aqui durante o livro todo o que trabalhamos. Vou desligar aqui o gravador para que possamos conversar sobre dúvidas, para que eu possa ouvir as reflexões de vocês. Por questão de tempo, ficou ainda uma parte a ver, mas essa parte é das conversações em filosofia clínica, que nós podemos fazer em aulas que teremos aí nos vários cursos. Vou desligar aqui o gravador. Bem, algumas considerações assim importantes. Olhem, às vezes a gente vê nas mídias que um neurocientista em trabalho com a equipe médica do hospital, um grande hospital, descobriu uma maneira de atenuar e de minimizar estados de ansiedade, estados de angústia, e ao vermos isso, podemos considerar que é algo bom, que é algo maravilhoso. Nós estamos evoluindo, isso é uma evolução? Sabe, há muita poesia, muita música, muita aprendizagem, muito amor, muitos horizontes foram abertos pela tristeza, por exemplo. O que há de errado com a tristeza? O que há de errado em você errar com um amigo, com uma amiga, se sentir mal, pedir desculpas? E se nós exorcizarmos isso nessa etapa da nossa caminhada, olha, talvez o que seria para ser um bem se torne um grande problema existencial. E muito do que a neurociência, a neurofisiologia propicia com uma leitura sem contexto, sem historicidade, sem mergulho na alma humana, tratando apenas desse aspecto. Ah, tem uma depressão, então se eu tiro a depressão você está bem, esse é o estado desejado. Não, não pode, eu acho, uma opinião filosófica, não pode ser assim. Não pode, porque nós vamos reproduzir um discurso já vencido e contra o qual esses próprios colegas que desenvolvem agora esses trabalhos lutaram anteriormente, façam retornar esse mesmo discurso, causando problemas graves, problemas que vão dar alienação a uma corruptela da alma humana. Sabe, se vamos nos tornar seres de plástico, e se o caminho vai ser simplesmente eu ter prazer, independente de qualquer coisa, independente de explosões, de bombas, de morte, de crianças de rua com fome, eu acho que isso pode ser muito problemático. Veja, eu não estou falando contra o que acabamos de ver. Estou apenas trazendo uma contribuição da filosofia clínica para essa conversação. Aqui em nenhum momento disse para vocês que nós somos os certos e outros errados. Claro que não. Temos muitos problemas, como outras áreas também têm. Mas acho que é um momento oportuno de fazermos essas conversações. Quando eu trabalho com vocês, por exemplo, em um dos cursos Terapias por Imagens, e digo, vamos por aqui, vamos por um caminho ensolarado, um caminho de poesia, de amor, se o seu caminho é esse, se isso tem a ver com a sua essência, se você é uma pessoa que aí dentro, você quer paz, você quer sorrir, mas quer que as crianças possam sorrir também, você quer ser feliz, amar, e que os outros possam também amar, se essa é a sua estrada, ok, vamos usar tudo isso nesse sentido. Mas eu não posso pegar uma corda, arrastar uma pessoa e dizer esse é o caminho. Se o caminho dela é pela violência, se o caminho dela é pela dor, se o caminho dela é pela destruição. Se a outra entende, ela tem esse direito. E ela caminhará para isso. E vai colher isso. E outras coisas dessa natureza. Não é? Essa é uma parte substancial dessa jornada, dessa caminhada. E claro que tem 10 mil problemas quanto a isso. Às vezes uma pessoa é pela dor, é pela violência e nem sabe. Já é um sintoma. Ela imagina que é por aí. Na verdade, não tem nada a ver com ela. Por isso, a nossa tentativa, busca e procura de compreender a alma humana, que para cada um de nós é diferente, né?